falar, ficar à vontade. Quanta honra estar aqui nesse local, né? Bom demais, bom demais, bom demais. Onde tudo começou na minha vida, né? A cidade de Curitiba. Quando eu ouvi falar de Rinodê, pela primeira vez, foi um casal aqui de Curitiba. Não sei se vocês conhecem eles, né? Mas a frente eu vou falar um pouquinho deles, né? Mas como foi bem apresentado para vocês, né? Me chamo Alex Martins, sou do Rio de Janeiro, nascido numa cidade chamada São Gonçalo, né? Mas para ficar bem claro para vocês, né? O Alce Martins, ele não é o imperial da RMOD, né? Tem a imperioa que fala, né? É imperioa, né? Queria que ficasse de pé, a Elaine Tomps, né? A dona do ID, né? Tem a honra de hoje estar aqui comigo. Fazer o quê, né? Ela que toma conta do dinheiro, né? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, vocês vão entender. Eu sou o segundo titular, né? Porque, cara, fazer Rinodê não era para mim, né? Esse negócio de perfuminho, maquiagem, né? Não tinha como o Wallace Martins fazer Rinodê. Aqui, não tá passando. Não tinha como esse cara aqui fazer Rinodê, né? Esse ogro, né? Como os amigos falam, né? Caramba! Quando falaram de Rinodê pra mim, eu falei, cara, perder perfume, maquiagem, não entrava, não tinha como. Né? Na verdade, esse amigo, ele já tinha falado pra mim que há 2 anos atrás, antes de eu conhecer Rinodê realmente, ele já tinha falado de Rinodê comigo. Eu falei, cara, você tá louco, você nunca falou de Rinodê comigo. Ele, cara, eu tive aqui, lá no comecinho, falei de Rinodê com você, você não deu nem ouvido. Parecia que você era um boneco, né? Entrou de um lado, saiu do outro, você não me deu nem atenção. Falei, cara, você não veio aqui fazer isso comigo não. Eu falei, não veio, né? E até hoje eu falo pra ele que ele nunca falou de Rinodê comigo, a não ser em meados de 2014. Mas ele falou que há 2 anos antes ele já tinha tentado falar comigo, né? E eu nem lembro que doideira. Tá? E isso vai acontecer na vida de vocês, com a família de vocês, com os amigos de vocês, do mesmo jeito. Só que ele desistiu, né? 2 anos depois ele retornou na nossa cidade, foi quando a gente deu atenção, deu ouvido a eles, né? Mas a gente também tinha uma necessidade quando a gente escutou, né? Resolvemos escutar de Rinodê. Eu já estava 10 anos trabalhando nesse local como soldador, né? Não entrei como soldador. Soldador é o nível mais alto dentro da minha oficina, né? Oficina de solda, então tem lá o ajudante, o meu oficial e tem o profissional, que é o soldador. Então, quando você vai para um local desse, você não chega lá já como soldador, né? É como se você chega na Rinodê, como já se fosse um titã, né? Como se fosse um imperial. Aqui também não. Então, eu cheguei lá como serviços gerais, né? Varrendo, limpando, carregando as ferramentas dos profissionais, né? Até eu aprender e começar a crescer no tradicional. Nada diferente daqui do nosso projeto. Só que nesse local já estava 10 anos trabalhando. 10 anos. Entrei como serviços gerais. Quando eu fui para esse emprego no tradicional, eu já tinha um filhinho de 3 anos, né? E quando eu entrei nos serviços gerais nesse estaleiro, eu ganhava R$700. Eu já tinha 30 e poucos anos, pega a visão, com um filhinho de 3 anos e ganhando R$700. E não ganhava vale transporte. E não tinha vale transporte. Você tinha que se virar com esses R$700. E eu me virava com esses R$700. Mas sempre a gente tem um bom amigo, né? Eu tinha um amigo que ele sabia da minha situação e o que, que ele fez? Ele fez o seguinte, ele falou assim, Wallace, eu sou solteiro, né? Eu tenho um bom emprego, eu ganho vale transporte, você é casado, tem um filho, só ganha R$700 e não ganho vale transporte. Eu vou te passar meus vale transporte para você. Que doideira? Esse é amigo, né? Esse é amigo. Todo mundo tem esse amigo, tá? Todo mundo tem esse amigo. Ele me dava o vale transporte dele para mim poder ir trabalhar. E aí eu fui crescendo, cheguei uma hora que eu falei para ele assim, agora eu não preciso mais dos seus vale transporte. Eu vim para ele, por quê? Eu já não era mais o serviço gerais, eu já era ajudante de soldador. Já estava pagando melhor, fui promovido, já ganhei vale transporte, né? Fui contratado definitivo pela empresa. Tudo tem um começo, no tradicional e aqui na Renaudet também. Né? Todo mundo começa pequeno, mas tem que desejar crescer. Quando eu fui para o estaleiro, falaram para mim que um soldador ligava bem, foi para isso que eu quis ir para o estaleiro. Só que eu não tinha profissão ainda. Eu falei, se me colocarem lá dentro, eu vou me dedicar e vou aprender. Só que nas horas vagas, nas horas de almoço, eu almoçava rapidinho, comia minha marmita rápido, e falava para o soldador assim, ó, deixa a máquina ligada, porque na hora do almoço eu vou pegar uma chapa velha e vou começar a treinar. Eu não descansava. Eu pedia para eles me orientar como é que fazia, e aí eles me orientavam, eles iam dormir, tirar o cochilo deles, eu ficava ali treinando. Chegou um belo dia que o serviço deles estava atrasado, aí o encarregado falou assim, cara, não vai dar conta. Eles falaram assim, ó, chama o Wallace, que o Wallace já sabe soldar. Aí o que eu fazia? Eles iam embora, alguns iam embora, eu assumia a vaga como ajudante, tá? Ia para a obra junto com eles, depois do horário, fazia um serviço de soldador, que eles ganhavam 5 vezes mais do que eu. E eu fazia um serviço deles para poder entregar a obra. Sem ganhar um tostão a mais. Né? Mas eu tinha um desejo o quê? De aprender, de crescer, né? De mudar de graduação. Esse era meu desejo. Chegou um belo dia que surgiu uma vaga de soldador. Né? De quem que eles lembraram? Era do Wallace. Que ele se dedicava nas horas vagas, ia lá sem cobrar pelo serviço, ele fazia o serviço. Aí me contrataram como soldador. As coisas começaram a melhorar. Né? Mas tudo tem o seu tempo. Isso foi um período de 10 anos. De 10 anos. E quando eu me tornei soldador, né, aí assinaram minha carteira como soldador. Fiquei feliz da vida. Isso já tinha uns 7 anos trabalhando nesse local. Já tinha uns 7 anos. Assinaram minha carteira. R$2.100. R$2.100. Estão pegando a visão? Né? Qual é essa pressa que essa galera tem aqui na Renaudet? Né? Com essa pressa, ainda não virei diamante, vou desistir, vou parar. Né? Lá eu já estava 10 anos. Quando saí da Renaudet, quando saí do estaleiro para viver só de Renaudet, eu ganhava R$2.100 nesse estaleiro, nesse local. Aí foi quando a gente conheceu o Renaudet. O Rafaelzinho tinha acabado de nascer, estava com 4 meses, quando esses lindões aqui, fica de pé, Samuel Azevedo e Deise Pons. Viemos falar de Renaudet com vocês. Mas Helene já estava querendo, porque Rafaelzinho tinha acabado de nascer. Fazer o quê, né? Agora vocês falam isso, né? Ela já tinha cadastrado a Helene, eu não sabia, porque eu não queria. Né? E Helene falou assim, ó, Wallace, a gente precisa ganhar um algo a mais, porque não dá pra gente só ficar vivendo pagando contas. Né? O Rafaelzinho tinha acabado de nascer e a gente só sobrevivia com o nosso salário. Como que a gente dá um bom colégio para o Rafaelzinho? Como que a gente ia comprar mais alimentos? Não tinha como. Foi quando a Helene falou assim, ó, eu vou ter que fazer Renaudet. Eu falei, você vai vender produto, vai vender, você vai conseguir? Ela falou, minha irmã falou que é simples demais. Né? Então eu falei, então você combina com sua irmã, se você quer entrar, por mim tudo bem, eu apoio vocês. Foi quando eu cheguei numa sexta-feira do trabalho, a Deise e o Samuel estavam lá na minha casa. Né? Fazendo o quê? Falando de Renaudet. Né? Falando de Renaudet. Só que quando eles chegaram lá em casa, né, eu achei estranho. Né? Eu não vi nenhum movimento, eles estavam lá. Eu falei, caramba, vieram de Curitiba. Né? Só para falar de Renaudet. Eu falei, esse negócio deve ser bom mesmo. Né? Porque imagina, eu saí de Curitiba para ir para São Gonçalo. Quanto que gasta? Vocês foram de avião naquele dia, naquela vez? Vocês foram de avião? Vocês foram de avião, né? Eles foram de avião. Eu falei, cara, quanto que é a passagem do avião? Imagina, de sair de Curitiba em 2014 para ir para São Gonçalo para poder falar de Renaudet. Eles eram duplo diamante na época. Eles eram duplo diamante. Aquilo ali ficou na minha cabeça, cara, de ficar de avião para poder falar de Rinodê. Só que tem um detalhe, eles desceram no Galeão. Eu moro em São Gonçalo, olha a distância, de lá do Galeão, a minha casa é muito longe. Aí eu perguntei para Samuel como que eles vieram do Galeão até minha casa. Sabe o que ele falou para mim? De táxi. Eu fiquei abismado. Eu falei, cara, esse negócio é doido, né? Esse cara é maluco. Aí eu perguntei qual o valor desse táxi. Ele, R$120. Eu falei, Jesus amado, né? Era muito dinheiro, eu só andava de ônibus. Como que um soldador, a dona de casa, ia andar de táxi? Nunca. Ele veio de táxi do aeroporto até a minha casa, R$120. Eu fiquei abismado com aquilo. Aí nós começamos a conversar, aí eles chegaram e falaram assim, para mim e para a Helena, amanhã, isso foi na sexta, no sábado, eles iam fazer uma reunião, né? Olha a palavra, a caseira, tá? Isso eu não esqueço, isso ficou gravado, né? Eu vou fazer uma caseira, você chama seus irmãos, a Helena chama lá as amigas dela, chama os vizinhos, que a gente vai fazer uma reunião aqui, amanhã à tarde. E essa é a primeira caseira na casa de Wallace e de Helena. Né, que doideira, né? Eu fiquei assim, Elaine. Aí nós fomos dormir, falei, Elaine, que negócio é esse? Vai fazer essa caseira, essa reunião? Não, vou chamar os amigos, né? Eles vão apresentar esse projeto. Eu cheguei pra Elaine e falei assim, ó, tô fora. Né? Tô fora. Fica com eles, eu vou acordar amanhã cedinho e vou trabalhar. Vou ganhar minha hora extra, né? Vou ganhar minha hora extra. Não vou ficar nessa reunião, só vai estar lotado de mulher, né? E o que eu vou ficar fazendo no meio dessas mulheres falando de perfume e de batom? Não tem nada a ver comigo. Acordei cedinho e me mandei, fui embora. Aí trabalhei até as 4 horas da tarde. Quando estou chegando em casa, o que está acontecendo na minha casa? Olhei lá da cozinha, um falatório na sala. Imagina, uma caseira com o Deus e Samuel. Lá no comecinho, tudo diamante, aquela euforia toda, né? Que vocês conhecem. Olhei assim lá da cozinha. A mulherada na sala, na minha cabeça, bem que eu falei, só mulher, tô fora, né? Só que eu passei pela sala, dei uma boa tarde para eles, passei para a varanda e fiquei lá quietinho. E o couro comendo lá na sala, a reunião acontecendo. Só que quando eu cheguei na sala, na varanda, tinha um amigo meu, lá quietinho, que a esposa dele estava na reunião. Aí nós ficamos lá conversando, e desde Samuel, com aquela animação deles todo, fazendo a reunião acontecer. Dá uma alegria danada dentro daquela sala, um falatório, as pessoas perguntando, né? E eles falando do projeto. Só que chegou uma hora que Samuel falou assim, ó, esse projeto dá carro. Quando ele falou que dá carro, eu e meu amigo correndo para a janela e começando a prestar atenção na linha, né? Na época era um Honda Civic, né? Eu fiquei ali prestando atenção e aquilo na minha mente, cara, que maneiro, né? Imagina pegar um carro desse. Aí só que ele falou assim, ó, esse carro tem um cheirinho de carro novo, né? Aí ele explicou que é uma essência, né? Eu lembro tudinho que ele falou, foi gravado, né? Que é uma essência que é feita numa empresa, né? Que ela faz essência dos melhores perfumes. Aí ele já começou a contar a história da Robertet, né? Aí ele foi falando da Robertet, o que ele falou, eu lembro direitinho, que esse carro, ele é feito de ferro, de couro, de óleo, de borracha, o cheiro é ruim. Mas tem uma essência que eles colocam, que é o cheirinho do carro novo, que é o cheirinho do Honda, né, da empresa Honda. Aquilo ficou gravado na minha mente. Eu falei assim, cara, eu tenho que ter esse carro, eu tenho que ganhar esse carro. Eu falei para uma amiga assim, ó, se ela entrar no projeto, né, eu vou ajudar ela para ganhar esse carro. Foi isso que eu falei para ele. Né? Mal sabia que ela já estava cadastrada, né? Mal sabia que ele já veio com ela cadastrada, já veio decidido fazer um negócio pela Helena. Né? A reunião acabou, foi todo mundo embora e nós começamos a conversar, nós quatro. Né? Aí Samuel veio pro fechamento. Né? Imagina, veio pro fechamento, que doideira. Né? Preste atenção no fechamento, que eu passo para vocês todos. Né? É o que eu uso até hoje. Tá? Não falha. Não falha. Né? E aí, Wallace, se você gostou, eu falei, cara, gostei. Falei, pessoal, não entendi nada, né? Porque eu só peguei prestei atenção muito do carro para trás, né? Com isso eu não prestei atenção. Cara, mas o negócio é bacana. É desse jeito que vocês ganham dinheiro? Ele falou, é desse jeito. Cara, fazendo essas reuniões, usando esses produtos, vendendo esses produtos, chamando os amigos. Falei, cara, eu nem imaginava que ele não era desse jeito. Né? Eu nunca Eu tinha 44 para 45 anos. Eu nunca tinha ouvido falar em pirâmide financeira e marketing multinível. Eu não sabia o que era nenhuma dessas duas palavras. Né? Wallace, então você sabia o que era venda direta? Também não. O que é venda direta? Eu não tinha nem ideia do que era venda direta. Nunca essas três palavras passou pela minha mente. Nunca tive a curiosidade de pesquisar sobre essas três palavras. Né? Graças a Deus que ninguém me convidou para a pirâmide financeira. Né? Senão eu tinha caído. Porque eu não sabia o que, que era. Né? Então eu só conheci Rinodez, né? Como falam, a primeira e a última empresa. Né? E que seja na vida de cada um de vocês aqui também. Gostou? Eu falei, gostei, cara, gostei. E aí? Tamo junto? Eu falei, tamo junto. Né? Você vai fazer parte do projeto? Eu vou. Né? E aí, você vai entrar com qual combo? Né? Aí eu falei pra ele, tá aquele pequenininho, né? É lógico, né? É o que eu achava que eu tinha condição de pagar. Porque nem o dinheiro com o pequenininho eu tinha. Né? Nem o dinheiro com o pequenininho eu tinha pra entrar com o menor, com o executivo, eu não tinha o dinheiro. Eu ainda teria que arrumar o dinheiro. Só que ele, como um bom amigo, sabe o que ele falou pra mim? E o cara que falou fechamento é agressivo, né? Ele falou assim, cara, você não entendeu o projeto. Você não entendeu. Eu falei, Samuel, eu entendi sim. Ele, você não entendeu. Tá, você entendeu, eu entendi. Qual kit que você vai entrar? Eu falei, aquele menor. Então você não entendeu. Então você não entendeu. Eu vou te explicar. Aí ele me explicou de novo, rapidinho ali. E aí, qual kit que você vai entrar? Eu falei, ah, menorzinho. É nóis, pô. Né? Eu não tinha nenhum dinheiro para entrar com o menor. Né? Como é que eu ia entrar com o maior? Esse era o meu pensamento, mas eu queria fazer um negócio, eu queria que ele entrasse para poder fazer um negócio. Mas eu não tinha como, e ele não sabia que eu tinha como. Soldador, ganha bem, né? Um amigo, deve ter um dinheiro guardado, né? Eu tinha nada, não tinha nenhuma caderneta, não tinha nem 10 reais quando eu conheci esse projeto. Não tinha, eu sobrevivia, meu dinheiro era para pagar as contas, certinho. Eu não tinha nem cartão de crédito. Porque eu sabia que cartão de crédito enrolava a vida naquela época. Eu não tinha. Se tivesse, eu ia gastar e ia me ferrar. Nem cartão de crédito a gente tinha. Aí ele chegou e falou assim, amigo, é o seguinte. Dentro da minha casa, no meu sofá, eu e ele conversando. Ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 44 anos. Beleza. Quanto tempo você está nesse estaleiro? Eu falei, 10 anos. Quanto você ganha nesse estaleiro? Eu falei, 2.100. Com a esposa dessa linda, maravilhosa, com um filho de 12 anos e um neném de 4 meses. O que você tem feito da sua vida esses anos todos? Que você não tem R$2.000 para mudar a sua história. Esse é o fechamento. Né? Na mesma hora eu falei, agora eu entendi, amigo. Agora eu entendi. Elaine, celular. Lembra o amigo do Vale Transporte?
Sim.
Liguei pra ele de novo. Né? Liguei pra ele de novo. Amigo, preciso do seu cartão. Ele pode vir pegar. Eu falei, ó, amanhã é domingo, eu vou ter que trabalhar. Mas tem como você trazer aqui e deixar com ele? Ele me levou na minha casa. Que doideira, né? Que doideira, né? Ele deixou o cartão com ele. A Deise e o Samuel, na segunda-feira, pegaram ele e levaram na franquia. Né? Levaram na franquia, compraram o combo, e a Elaine foi para casa com esse combo, eles deixaram a Elaine em casa e partiram para Curitiba, voltaram aqui para a cidade. Né? E eu vim trabalho na segunda-feira só pensando nisso, né? Que eu peguei um cartão, deixei com a Elaine, que eles iam comprar o combo, e ansioso para chegar em casa. Passei aquele dia ansioso, esperando chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, né? A cena que eu vi. Elaine sentada no sofá, com a caixa cheia de produto no meio das pernas, esperando chegar. Né? Ficou dois, um olhando para o outro, com aqueles produtos, e agora, o que, que a gente tem que fazer com isso? Né? E a Elaine falou o quê? Minha irmã falou que a gente tem que vender tudo. Desse jeito, né? Eu falei, cara, vender como, Elaine? Eu não me vejo vendendo isso. Você não falou que ia me ajudar? Eu falei, cara, mas eu não consigo vender isso. Né? Não consigo. Eu não tenho como te ajudar a vender esses produtos. Eu fiquei apavorado quando vi aqueles produtos. Eu falei, cara, como que vai vender? Eu não entendo de nada. Né? Aí a Helena falou assim, meu irmão falou que é só que você tem que usar. Só você usar. Só você usar. Eu falei, cara, eu não uso perfume. Eu sou alérgico, como que eu vou usar essas coisas? Né? Aí eu falei, Helena, não tem como eu te ajudar. Helena ficou apavorada. Ela pegou o telefone, ligou para ele e falou assim, o Wallace falou que não vai me ajudar. Ela falou assim, oh, agora ferrou, né? Como, fala para ele que ele tem que pagar esse cartão que ele arrumou emprestado. Se você não, se ele não te ajudar a vender, não vai pagar. Aí ela veio falar comigo, eu falei, Helena, não tem como, não tem como. Eu fui trabalhar. No dia seguinte eu voltei, já vem com ela cheia de ideia. Ela tinha ligado para a Daisy, e a Daisy ensinou ela o quê? Fala para ele colocar atrás do pescoço, botar atrás do joelho, mas ele tem que chegar no trabalho cheiroso. Né? Só que o que aconteceu? Helena botou um perfume na mochila e falou assim, ó, botou um perfume dentro da mochila, quando você chegar lá no trabalho, que você botar um uniforme, você usa esse perfume. Eu, como um marido obediente, né? E queria mudar minha vida, não tinha jeito, né? Tinha um cartão para pagar, na minha época, pega a visão, tá? Era R$3.740. R$3.740. Hoje está muito fácil fazer esse projeto. Né? Hoje está muito fácil desenvolver esse projeto. Na minha época era R$3.740. Cheguei no trabalho, troquei a roupa, abri a mochila, peguei o vidro de perfume e comecei a usar. O rapaz do lado falou assim, Wallace, que perfume cheiroso é esse? Eu olhei para ele assim, tá me estranhando, né? Sou baixo, pior, mas... Eu falei, meu Deus, né? Ninguém nunca falou isso para mim. Né? Que perfume cheiroso é esse? Carlos Augusto, ele era um, né? Negão. Era meu ajudante. Ele era meu ajudante. Gente boa demais, né? Gente boa demais. Carlos Augusto. Ele falou, que perfume cheiroso é esse, Wallace? Eu falei, cara, eu não sei. Minha esposa que colocou aqui para mim usar. Cara, é cheiroso, é igual o que eu tenho. Eu falei, como assim, qual que você tem? Ele abriu a mochila, pegou um vidrinho pequenininho. Polo. O nome do perfume era Polo, que ele falou para mim, esse aqui que eu uso Polo, esse que você está usando também é Polo, é o mesmo cheiro. Eu falei, como é que você sabe? É esse aqui, ó. Ele abriu a caixinha, aí eu perguntei para ele, quanto que é esse perfume? Ele falou para mim, R$280. E era meu ajudante. Lembra quanto que eu ganhava como ajudante?
Sim.
E como que ele usava um perfume de R$280?
R$30.
Era 50, 50. O nosso era 100. Não, o vidro dele era metade. O vidro dele era metade. Ele falou assim, e esse aí? Quando ele viu o vidro, né? Aí eu falei para ele, cheio de vergonha, minha esposa que vende, né? Eu vou falar que eu não tinha como, né? Falei, minha esposa que vende. E aí o valor, eu falei assim, R$100. Na mesma hora, eu quero. Na minha mente, vendi o primeiro perfume. Que loucura. Se eu oferecer... Coragem de dar R$280 no perfume Carlos Augusto. Ele é um viciado nesse perfume. Eu não consigo ficar sem usar esse perfume. Aí eu lembrei da conversa com o Samuel, né, que ele já tinha me explicado que os brasileiros eram viciados no perfume. E as coisas estavam tudo se encaixando. Tudo se encaixando. Aí eu falei assim, cara, eu vou ganhar muito dinheiro. Pegabilidade, só que eu não tinha. Né? E Samuel e Daisy ia voltar só no mês seguinte para começar a treinar a gente. Só que a missão que ele deu pra gente era ter que vender o kit para poder pagar o cartão de crédito. Foi a primeira missão que eles tinham dado pra gente. Aí ele falou assim, Wallace, eu sou viciado. Cara, eu sou viciado nesse perfume. Eu sou apaixonado por esse perfume. Sabe o que ele falou pra mim? Ele usa o perfume acaba. Ele paga em 6 vezes, ele só pode comprar outro depois que acaba. Era assim que era a vida dele com esse perfume. Ele ficava economizando, economizando, economizando. Aí ele falou assim, olha, se esse aí, será que ela me tem? Eu falei, cara, depois eu vou ver se ela tem. Ele saiu, abriu o armário, fui lá, peguei o telefone e liguei para a Elaine. Elaine, vendi um perfume. Ela, como assim? O Carlos Augusto quer um perfume. Ela, qual? Esse que você colocou. Né? Ele, qual é esse? Nem ela sabia, nem eu. Né? Eu nem sabia o que era. polo, como é que era. Ela lembrou e falou assim, ó, olha na caixinha que tem um número. Eu falei aqui, ó, número 3. Ela olhou lá no estoque, eu tenho mais um desse aqui. Eu falei, bota na sacolinha que amanhã eu trago por causa do Augusto. Né? Cheguei em casa feliz da vida, ela comentando, né? Eu falei, cara, vendi o primeiro perfume. Tem aí, ela botou na sacolinha toda bonitinha, botei na mochila, fui trabalhar no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, no vestiário, né? Carlos Augusto sentado no mesmo lugar, de frente pro meu armário, me esperando chegar. Trouxe meu perfume. Eu falei, lógico, tá aqui, né? Abri a mochila, quando fui dar ele, já vim esticando a mão, falei, primeiro me dá meu dinheiro, né? R$100, né? A primeira venda, eu falei assim, será que vai pagar? Será que não vai, né? Será que eu vou receber esses R$100? Ele me deu uma nota de R$100, na hora. Eu dei o perfume a ele, ele abriu, fez usar o dele, ele usou o que eu levei. Porque era maior, era mais barato, né? E o que ele fez, ele não usou um pouquinho, não. Ele tomou banho com perfume. Tinha mais de 50 homens dentro daquele vestiário naquela hora. Começou a exalar aquele perfume. O rapaz do lado dele falou assim, Carlos Augusto, que perfume cheiroso é esse? Eu só opa! E coisa boa aí, né? Aí Carlos Augusto falou pra ele assim, ó, a esposa do Wallace
vende.
Eu falei pra ele, não, sou eu que vendo. Aí, a vergonha já tinha ido embora, né? O machismo já tinha ido embora. Ali eu já tava ficando sem vergonha, no bom sentido, né? Em 2 dias, eu já tinha R$100 de lucro. Eu não ganhava R$50 por dia. Em 2 dias, eu já tinha R$100 de lucro. Aí eu lembrei do que o Samuel tinha falado, que as pessoas eram viciadas em perfume. Na minha cabeça, eu fiquei, só pensei assim, vou ficar rico. Né? Vou ficar rico. Menos de 15 dias, eu já tinha vendido o kit todo. Já estava com todo o dinheiro do cartão. Fui lá no dono do cartão e dei todo o dinheiro a ele de uma vez só. Olha aqui, tá aqui, ó. Paga o seu cartão. Não, pode pagar em 3 vezes. Não, eu quero ficar livre dessa dívida. Toma aqui. Né? Agora eu quero te apresentar um projeto, falei pra ele. Agora eu quero te apresentar um projeto. Aí ele falou assim, aquele que o Samuel te apresentou? Eu falei, é. Ele falou o quê? Eu não quero, não. Né? Já era rico, já tinha uma boa situação, já tinha um carro dele, já tinha uma boa casa, né? Estudou a vida toda, né? Tinha mestrado, doutorado, né? Era engenheiro de TI, né? Era o queridinho da família, porque ele conseguiu terminar os estudos, né? Conseguiu terminar os estudos, os irmãos os ajudaram, né? Então, graças a Deus, na família a gente tinha um que tinha um diploma, pelo menos, né? O irmão caçula, né? A gente tinha na família. Só que ele falou assim, eu vou entrar só para te ajudar, né? Eu não tinha habilidade, aceitei, né? Porque se é, hoje a gente nem aceita desse jeito, né? A gente conversa primeiro, porque quando fala assim, vou entrar só para te ajudar, já não funciona. Né? E não funcionou para ele também. Né? Ele chegou e falou assim, ó, compra esse combo, eu fui explicar, ele não, compra, pega produto tudinho para mim poder usar. Eu e minha esposa. Nós compramos o combo, entregamos a eles, né? Depois nós ensinamos como é que eles faziam para vender. Né? Eles não tinham necessidade, a princípio, de vender esse combo, como eu tinha, porque eu arrumei emprestado. Né? Eu só pagava contas e eu tinha que vender para poder entender o negócio e ganhar aquele lucro. Na nossa época, de R$300. Né? Nosso lucro, na época, era de R$300. Hoje é de 1.450. A diferença é muito grande. Né? É muito grande. Cadastrei ele. 5 meses se passaram, com a ajuda desse casal incrível, o soldador se tornou diamante. Né? E ganhou uma bonificação de R$7.616. Aí o engenheiro falou o quê? Eu quero, me ensina a fazer esse negócio. Porque ele falou assim, ó, já está ganhando quase a mim. E se você ganhar igual a Samuel, já ficou rico. De verdade. Porque Samuel, na época, ele era duplo diamante, quando ele me mostrou o escritório virtual dele, estava R$22.000. Eu falei assim, Samuel, eu não conheço ninguém. É o único amigo que eu conheço que ganha R$22 mil. Eu era amigo do gerente do estaleiro, porque o dono a gente não conhece, né? A gente não sabe nem quem é o dono daquele estaleiro. Mas o gerente era meu amigo, porque quando ele chegou lá, né, é um engenheiro, ele não sabia nada sobre o estaleiro. Mas eu conheci o estaleiro todo, né? Eu era amigo de todo mundo dentro daquele estaleiro, conhecia todas as oficinas. Aí o cara que trouxe ele falou assim, ó, tem um soldador lá na caldeiraria, se chama Wallace, vai lá procura ele, que ele vai te apresentar o estaleiro. Aí me tornei amigo desse gerente, né? E eu sabia quanto que ele ganhava. R$20 mil. Samuel ganhava R$2 mil a mais do que ele. Que doideira. E a responsabilidade dele era gigantesca para fazer aquele estaleiro funcionar, né? E ele ganhava R$20 mil. Eu tenho um amigo que ganhava R$22 mil, R$2 mil a mais do que ele. Aí eu falei para Samuel, me ensina a ganhar esse dinheiro, Samuel. Eu falei assim para ele, ó, eu lembro direitinho, eu sou ensinável. Eu não sabia nem o segredo do negócio, né? Eu falei assim, ó, se você me ensinar, eu vou chegar nessa parada, eu vou ser diamante. E em 5 meses, eu e a Elaine conseguimos chegar no nível de diamante, com muita reunião, né? A gente vai explicar para vocês, fizemos muita caseira, né? Muita reunião 1 a 1, com a ajuda, com toda a orientação desse casal. Ele não foi para cadastrar esse cara, né? Ele não foi, ele não tinha como, né? Ele não foi para cadastrar esse cara. Na verdade, ele entrou para vender produto, né? Esse cara não tinha como ser imperial, né? Ele não tinha conhecimento nenhum. Ele não lia livro nenhum. Ele não gostava de estudar. Não tinha como, né? O meio que ele vivia era muito ruim. Era só no meio dos peões. Beber, fumar, falar de futebol. Como que ia crescer? Como que ia ter dinheiro? Como que ia dar o melhor para sua família? Mas ele era feliz. Ele era feliz. Não quer dizer que ele era triste, não. Né? Ele era feliz. Ele tinha tudo certinho. Ele não tinha dívidas. Né? Mas ele só sobrevivia. Ele só pagava contas. Trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. Desse jeito, sobrevivia. Só que quando ele começou a ter contato com um amigo que ele não via há anos, era mais por telefone, porque não tinha como vir a Curitiba e ele não tinha como ir a São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas eu conheci esse amigo desde os 8 anos de idade. Né? Eu e Samuel somos amigos antes da gente conhecer as meninas. Né? Nós fomos praticamente criados juntos, eu e Samuel, nossos pais eram amigos. Né? Eu ia na casa da avó dele, ia na casa da minha avó, dia de domingo, depois do culto, ele almoçava na minha casa, eu almoçava na casa dele, a gente jogava bola junto, soltava pipa junto. Né? As nossas brincadeiras eram as mesmas, desde 8 anos de idade. Foi quando nós conhecemos as meninas. Né? Elas deram sorte, né? Deram muita sorte, né? Cara, ninguém imaginava que isso tudo ia acontecer com a nossa vida. Né? Que doideira. Foi quando a gente conheceu as meninas. Eu namorei a, como ele diz, a novinha. E ele namorou a mais bonita, né? Não é isso? Né? Ele fala, né? Ele diz, né? Ele diz, né? Eu fiquei com um bom de tudo, né? Mas desse jeito, tá? É sempre um amigo, todo mundo tem esse amigo. E tem que ser grato a esse amigo que te trouxe para esse projeto pro resto da vida. Como eu sou gratidão, tenho uma gratidão eterna por essa família. Tá? Ali eu já estava 10 anos. 10 anos nesse local. Olha essa foto, né? Não gosto nem de mostrar muito, né? Esses produtos da Rinode faz muito bem, né? Faz muito bem. Olha aquele uniforme, olha só. Eu prefiro trabalhar com esse aqui, né? É bem melhor, né? Trabalhar com esse uniforme, não é isso? São escolhas que você tem que fazer, né? São escolhas que você tem que fazer. Wallace, mas e aí para você estar nesse palco aí na frente, dando um treinamento, falando de Rinode? É coisa de louco. Não tinha como, gente, tá? Não tinha como. Só eu sei, quando eu bati diamante, eu entendi a responsabilidade de ser um diamante. Foi quando eu fiquei apavorado, né? Porque eles falavam para mim assim, ó, agora você vai ter que palestrar, agora você vai ter que ter um espaço. Eu falei, meu Deus, eu não tenho como, Deus, eu não tenho como, Senhor. Vai sim, você vai conseguir, né? Ah, ela gosta, ela provoca, né? Ela falava, olha só a cabecinha, como é que é pobre demais, né? Eu falava para ela assim, ó, eu amo o que eu faço, olha só, tem como uma máquina ali. Ela falava assim, vai chegar a hora que você vai sair do estaleiro. Eu falei, você tá louca? Eu amo o que eu faço, nunca vou sair dessa profissão. Eu vou virar imperial trabalhando no estaleiro. Né? Que doideira! Vê se pode, vê se tem cabimento um negócio desse, né? A gente dá risada hoje de
novo. Falava que você não conseguia ficar em casa sem fazer nada. Você tinha que ir pra trabalhar.
Ah, beleza, beleza. Isso é legal. Essa parte é legal, tá vendo aí, ó? Cara, eu sou aquela pessoa, né? Imagina, né? Que já zoaram aqui no começo. Um louco, tá? Quem me conhece anda comigo sabe que eu não durmo. É pouco, tá? Se eu dormir 4 horas, pra mim tá satisfeito. Eu acordo bem, tá? Depois, imagina depois que você conhece Rino dele, que você começa a sonhar. Lembra todos vocês, no primeiro dia que vocês conheceram Rino dele. Lembra quando vocês conheceram Rino dele pela primeira vez. O que vocês desejaram para a vida de vocês? Isso é muito importante. Esse dia, vocês nunca podem esquecer. Não pode esquecer desse dia. Cara, eu fiquei, cara, fascinado. Fascinado vendo aqueles slides. Aquelas viagens, aqueles valorizinhos lá, né? Aqueles cifrãozinhos, né? Falei, meu Deus, existe esse mundo? Porque eu não sabia que existia esse mundo. Não fazia ideia que existia esse mundo. Né? Eu era feliz daquele jeito ali. Eu entrava ali naquele buraco ali, ó. 7 horas da manhã. Só para vocês terem uma ideia. Não tinha hora para sair. Se eu quisesse, eu saía só no dia seguinte. Eu só saía na hora do almoço, depois para tomar um café, depois para jantar e voltava para mim. Tinha visto que tinha que ficar ali 24 horas ali dentro trabalhando. Ah, temperatura, né? Hoje está fresquinho aqui, todo mundo me zoando, né? Cara, tá maravilhoso o clima hoje em Curitiba, 32 graus. Né? Ali, ó, no mínimo é 40 graus ali dentro. No mínimo é 40 ali. Imagina. Quando está fora, no Rio de Janeiro está 40 graus, que sempre é 40 graus. Imagina quanto que vai estar ali dentro. É 50, 60 ali dentro. É insuportável. Isso é difícil, né? Isso aqui é difícil. Cada um tem o seu difícil, né? Cada um tem o seu difícil. Vender perfume não é difícil, gente. Tá? Vender produto não é difícil. Falar de Rinodê não é difícil. Passar plano não é difícil. Estar aqui na frente segurando o microfone não é difícil. Né? E quando eu descobri que o cara que segura esse microfone aqui é o cara que fica rico, eu falei, eu quero. Né? Eu quero. Né? Mas eu sei a luta que foi para segurar esse microfone aqui. Eu sei a luta. Né? Mas eu era muito ruimzinho. Eu não sei como que eu consegui virar diamante. Né? Eu não era ruim, não, eu era muito. Né? Se vocês conhecem alguém ruim de fazer remodelo, eu era pior. Mas a vontade de vencer era muito grande. Era muito grande. Samuel e Daisy, quando eles iam para lá me ajudar, eles não davam conta. Porque eu tinha agenda gigantesca para aproveitar os 4, 5 dias deles que eles passavam comigo. Daisy desmaiava. Falava assim: ó, tem que ir para casa descansar, que não dá. Era muito, eu botava todo mundo na frente dele. E fazia a minha equipe botar todo mundo na frente dele. Era um dia e noite trabalhando. Tinha que aproveitar. Porque eu não sabia fazer. Eu preparava tudinho para o dia que ele chegasse. Né? Eu valorizava os dois o tempo todo. Imagina se eu tivesse ele o tempo todo do meu lado. Meu Deus do céu, né? Esse era sonho. Só que vocês aqui têm. Vocês aqui têm. E tem que valorizar isso o máximo. O máximo. Quando eles vão para lá, para nossa cidade, eles não têm sossego. Porque todo mundo quer. Né? Todo mundo quer estar perto, quer escutar. Porque esses caras aqui são de excelência. Né? De conhecimento, eles têm muito para passar para a gente. Muito. Muito. Aqui, ó, a gente entrava nesse buraco aqui, né? Para sair do outro lado. Né? Todo buraco que a gente entra tem que ter dois daquele ali, um de entrada e um de saída, de emergência. Né? Porque ali dentro morre gente o tempo todo. Ali você entra e não sabe se vai sair com vida. Né? E é só pessoas treinadas para poder entrar nesses buracos. Né? Agora, Renaudê, alguém morre?
Não.
Que doideira, né? Que doideira. Eu já estava ali 10 anos e eu não desisti, ganhando 2.100, correndo risco de vida. Né? Por que que as pessoas desistem de Renaudê?
Porque não morre.
É isso aí mesmo, né? Tá vendo como é que a tia é sábia, né? Tá vendo? Ela responde logo. É porque não morre. Porque não fica mais pobre. Porque não fica mais endividado. Sim ou sim?
Sim.
É por isso que desiste. 2.200 não mata ninguém, gente. 2.200 não deixa mais ninguém pobre, mais ninguém endividado. É por isso que eles desistem. Na realidade, para mim, esse combo tinha que ser 200.000. Ninguém ia desistir. Ia fazer até dar certo. Sim ou sim?
Sim.
É desse jeito. Essa visão que vocês têm que ter. É porque vocês abrem um negócio com 2.200 reais. Aí não dá valor. Não dá valor. Na hora do almoço, ó. Ah, eu não tenho tempo para fazer esse negócio, né? Desse jeito, ó. Na hora do almoço, Samuel estava no Rio. Eu falei, Samuel, vai para a franquia que eu vou levar um amigo lá que a gente vai cadastrar ele hoje. Né? Que a gente vai cadastrar ele hoje. Né? Meu amigo tá mais bonito, né? Esses produtos fazem bem demais, né? Aí depois fala assim, ah, dinheiro não faz bem, não. Não faz o quê, né? Deixa todo mundo bonitão, todo mundo lindão, né? Na hora do almoço, ele foi pra franquia, eu levei o Sirlenho, aí fizemos essa foto. Né? Meu primeiro cadastrado no estaleiro. Né? Hoje ele é diamantinho no projeto. Né? Hoje ele é diamantinho no projeto. Não tem tempo. Eu não tenho tempo pra fazer esse negócio. Cara, arruma, dá seu jeito. Senão você vai continuar na mesma. Eu tô cansado, faz assim mesmo. Faz assim mesmo. Na hora do almoço, eu dava meu jeito. Dava meus pulos. Quando eu conheci Renaudê, eu parei de fazer serão. Ninguém no estaleiro me ganhava na hora extra. Era onde eu conseguia levar mais para casa. Quando eu conheci Renaudê, fui na sala do meu chefe e falei para ele assim, ó, a partir de hoje eu não faço mais serão. Eu tinha aprendido a fazer caseira, né? A passar plano. Saí às 5 horas do estaleiro para casa dos amigos, da família, dos primos, dos vizinhos, fazer reunião, montar o meu time, montar minha equipe. Eu trabalhava mais sábado, domingo, os caras ficaram loucos, o Wallace pirou. Né? O Wallace agora só quer saber de vender produtinho, vender perfume. Agora eu sou da Doutor Perfume, já botaram logo uma perícia, né? Mas eles me compravam, vendendo para eles. Samuel chegava lá em casa, né? Aí ele tava lá com a Elaine, aí chegava e hoje, ela só chegava assim, ó, fazia assim, botava em cima da mesa, né? Samuel ficava doido, quanto? Eu botava assim, ó, 200, 300 reais, todo dia que ele tava lá. Ele ficava doido. Eu falei, tá com ele, eu vendia no estaleiro, vendia onde eu almoço, né? Vendia muito no começo, tá? No começo desse projeto a gente tem que vender muito, é o que vai sustentar a gente é a venda, não tem jeito. Né? Porque montar equipe é difícil, tá? Não é fácil, como não foi para mim, mas o que me sustentava era a venda. O que vai sustentar vocês é a venda, tá? Tem que vender muito. Quando você se torna um diamante, aí sim, né? Você já tem uma boa comissão, tem um bom bônus, é diferente, mas no começo o que vai te sustentar nesse projeto é a venda. E todos nós temos que vender, eu vendo até hoje, né? Eu não rasgo dinheiro. Ando cheiroso, eu vendo, não tem jeito, tá? Veio nossa primeira viagem, foi em 2015, conhecemos Dona Adelaide, conhecemos seu Francisco. Aqui a gente com nossos patrocinadores, né? Eita, como é que o tempo bom é esse, né? As coisas mudam, né?
Graças a Deus.
É desse jeito. Aqui é a minha família, né? Aqui é o Robson, esse aqui é o cara do cartão, né? Já no cruzeiro comigo, como diamante, né? Que doideira. Eu mudei a minha vida nesse projeto e da minha família toda, né? Nesse projeto, né? O cara que me emprestou o cartão, né? Hoje ele é duplo diamante nesse projeto. Aqui está minha família completa, minha irmã mais velha também entrou no projeto, hoje ela também é diamante no projeto. Então, a minha irmã mais velha é diamante, meu irmão do meio é diamante, meu irmão caçula é duplo diamante nesse projeto, né? É desse jeito. Chegou o dia que nós batemos duplo diamante e fomos para Cancún. Como é que muda, né? A cara do soldador, né? Rapaz, gosta de uma aventura. Esse dia aqui foi bem bacana, porque a nossa primeira viagem, na verdade, não foi Cancún, foi Punta Cana. Essa foto é de Punta Cana. Mas eu gosto dessa foto porque nesse dia, eu conversando com o Sandro, né? Ele falou assim: vem cá, meu soldador, ele me voou lá sozinho, porque eu fui sozinho. Ele não foi nessa viagem. Aí a gente bateu um papo nesse dia e ele falou assim: cara, tô vendo você sozinho, você está preocupado? Eu falei: não, tô tranquilo. Mas aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quando a gente está perto dele, a gente quer logo, né, indagar, fazer as perguntas. Eu falei assim: Sandro, tá tudo maravilhoso, mas eu tenho uma preocupação muito grande. Ele: o que é, soldador? Ele me chamava de soldador, né? Eu falei: e se isso tudo acabar? Né? Eu falei para ele: e se isso tudo acabar? Vamos lá, ele falou para mim, inteligente demais, né? Sábio demais. Ele falou: vamos lá, Wallace, se isso tudo acabar, o que que você vai fazer da sua vida? A resposta que eu dei para ele não é que eu não hoje mais, né? Porque eu já tenho 5 anos nesse projeto, a mentalidade já mudou, né? A gente já pensa diferente. Ali eu era duplo diamante, eu tinha 1 ano de negócio só, né? Então ainda estava mudando o modo de pensar. Ele me perguntou: e se tudo acabar, o que que você vai fazer da sua vida? Isso ficou marcado para mim. Eu falei para ele: eu volto para o estaleiro. Né? Eu falei assim: eu volto para o estaleiro, vou soltar. Vou soltar. Ele: tá vendo que você tem como se safar? Vai botar comida de novo na mesa da sua casa. Agora, se coloca no meu lugar. Se a remodelar acabar, eu e minha família só sabe pegar o produto e colocar dentro do filtro. Nós aprendemos isso desde pequenininho. Essa é a nossa profissão. A sua é soldar. Nós estamos lascados. Você não. Ora para essa empresa nunca acabar. Eu já vou dizer para você: nós vamos tomar um mundo. Essa empresa nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. A soma de palavras para vocês. Passados 5 anos, né? Olha só o que está acontecendo com a empresa, né? Olha o tamanho que está essa empresa. E tudo que ele falou está acontecendo. Nós estamos indo para o mundo, né? Já estamos em 5 países. Só que ele falou para a gente vai para quantos?
30.
30 países. Até
2030.
30. Daqui a 10 anos. Acredita. Acredita, porque eu creio nisso. Eu sei que isso vai acontecer. Se você estiver junto com a gente, você vai desfrutar de tudo isso que vai acontecer na nossa vida e que a vida de vocês também vai ser transformada nesse projeto. A gente passeando lá, né? Rafaelzinho, pequenininho. Pessoal de Curitiba não gosta de praia, né? Cancún, né? Lugar feio, né? Não gosta não, né? Olha só, nem nos meus melhores sonhos, né? Nem nos meus melhores sonhos, né? Nem nos meus melhores sonhos. Em Cancún, andando de jet, né? E chegou aquele dia...
Posso olhar aquela foto lá, seu Wallace? Nessa foto aí, ela não cai.
Só ele mesmo, né? O cara não muda, né? Não muda, né? Não muda.
Se eu não vou tirar uma onda, aí sabe? Miau! Mãe, ser irmão, mãe, seus pés.
sem os dentes.
Ele não ia fazendo a miúda do cavalinho de pau, eu tô louco na minha. Tec, tec, tec. Rapaz, deu uma rabia. Lembra disso? O colete abriu, Elane.
Só ele mesmo.
Todo mundo resgatou, Elane.
Podendo pular, né? Podendo esquecer. Só essa figura. E chegou o dia, lembra da janela que eu corri pra janela? O dia do carro zero, né? Chegou o dia do carro zero, né? Nós batemos o triplo diamante, né? E ganhamos o nosso primeiro carro zero. E esse foi o dia do nosso reconhecimento, né? Na nossa época não era uma BMW. Como que essa empresa é maravilhosa, né? Hoje é uma BMW, na nossa época era um Honda Civic, né? E eu fui tudo feliz para esse dia desse reconhecimento, porque era o meu primeiro carro zero. O carro zero tá na mão de quem?
Ela.
É isso aí mesmo, da dona do ID. Da dona do ID. Ela falou assim, ó, tá tudo no meu nome, o carro é meu. Fica com a caneta, né? Eu falei, brincadeira, né? Eu tinha que aceitar pra fazer o quê, né? Eu não quis participar no início, falei, bota tudo no seu nome. Ainda botaram como segundo titular, não sabia nem o que era isso, né? Que doideira. Ela falou assim, ó, o carro é meu. Falei, pô, mas trabalhei tanto para poder ganhar esse carro. Se você quiser um carro, você trabalha mais um pouco, fica com o segundo carro para você. Mas o primeiro é meu. Esse foi o primeiro carro que a gente ganhou no projeto. Ganhamos a viagem para Disney, levamos nossa família, ali está a família completa, né? Fomos passear na Disney, Rafaelzinho lá, Rafaelzinho. Lá a gente brinca mais do que as crianças. Cara, isso aqui é sonho para todo mundo, não tem idade, né? A gente via isso na televisão, achava que era impossível da gente ir a um lugar desse, né? E nós fomos ali curtir com a nossa família, graças a Rinodeiro. Só que chegou o dia do segundo carro, trabalhei forte, né? Tá na mão de quem? Desse jeito, né? É assim. Mas foi a maneira que ela encontrou para me motivar para não parar. Porque ela tinha um sonho também. Ela tinha um sonho de conhecer Paris, a cidade de luz, né? Ela falou assim, se o Alce ganhar, eu vou aqui. Se eu for que for o segundo carro, não é isso? Né? Se ele ganhar esse carro, ele me leva para Paris. Né? Aí eu tive que levar ela para passear. Né? Olha a carinha dela de triste. Né? Olha só. Eu acho que ela me ama muito mais, né? Eu não sei porquê, né? Aluguei um brinquedinho, né, para poder passear. Fomos conhecer o Berdê, meu patrocinador, meu mentor, ele falava muito dessa empresa, né? Ele contava a história para mim, que nessa empresa ela era número um do mundo e ela fazia as essências das grandes marcas, né? Ele ficava contando, lá no comecinho, eu ficava imaginando como é que é fazer essas essências, como que deve ser essa empresa. Ele contava toda essa história, os mesmos detalhes para ele. Eu falava assim, um dia eu vou conhecer. Um dia eu vou conhecer a Roberté. E chegou o dia de conhecer a Roberté. Quando você bate o nível de imperial diamante, né? Você ganha uma viagem para a França e lá você vai conhecer a Roberté. As fragrâncias da Ridodê, né? As essências dessas fragrâncias são feitas nessa empresa. Só que a gente faz um tour dentro dessa empresa, ali, todo mundo ali é imperial. Né? A gente vai conhece como que se faz as fragrâncias, né? As essências. E nesse passeio, nós descobrimos, né, que a Ridodê é a número um dentro da número um. Merece uma salva de palmas. Né? Da Roberté. Vocês têm ideia do que é isso? Né? Isso é gigantesco. Né? Esse é um negócio que vocês estão envolvidos, que vocês estão trabalhando. É isso que vocês têm que entender. A grandeza do que vocês estão fazendo parte. Que muita gente não tem essa ideia. Uma empresa que tem quase 200 anos, que vocês trabalham numa empresa, que faz parte dessa empresa e é a melhor empresa dentro dessa empresa. É coisa de louco. Quando eu descobri isso nesse dia, eu falei, Jesus, aonde eu estou, né? O que eu estou fazendo parte? O que vocês estão fazendo parte? Vocês estão entendendo? Porque muita gente está na Rinodê, faz parte do projeto e não entende a grandeza desse projeto. O que esse projeto realmente pode fazer na sua vida. Confia no seu líder. Se ele fala que esse projeto vai mudar a sua vida, acredite, porque vai mudar. Porque eu acreditei desde o começo nos meus líderes que esse projeto ia fazer isso com a minha vida. E aconteceu. A gente dentro da empresa, leva a gente para conhecer as plantações ali de lavanda lá nos Alpes, né? Esse passeio aqui é maravilhoso, né? A gente ficaria deslumbrado. Eu vi as fotos da Deise do salão desse lugar, a gente sonhava um dia, né, gente, conhecer esse lugar. E quando a gente chega lá, é tudo tipo um sonho, né? É tipo um sonho, é lindo, maravilhoso. Essa hora aqui das compras, né, as mulheres gostam muito, né? Por isso que essa viagem é para os imperiais, não é para os diamantes. Tem esse detalhe, tá? Porque para andar nessa rua aqui, ó, entrar naquelas lojinhas ali, tem que ser imperial. Não pode ser diamante. Né? Não tem como, tá? Não tem como. Tudo tem o seu tempo. Leva a gente para andar de iate, né? É maravilhoso essa viagem dos imperiais. Né? Leva a gente para conhecer mono. De iate, a gente vai conhecer mono. Chega aqui nessa cidade, essa cidade é onde tem mais milionários por metro quadrado. E a gente vai lá, a gente vai pisar nessa cidade, vai passear. Só que quando a gente chega nessa cidade, não sei porquê, as mulheres procuram logo essa loja. Né? Que doideira. Aí imagina um diamante entrando aqui nessa loja. Né? O bônus não dá nem para comprar uma bolsa. Não pode. Estão pegando a visão? Tudo tem o seu tempo. Tá? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora certa. Os homens gostam de carro? Mulheres eu sei que também gostam, né? Mas olha os carrinhos, olha só. Né? Cara, é Ferrari, McLaren. Vou falar de Mercedes. Mercedes lá você faz assim, ó. Quando você faz o dedo assim, chama um táxi, vem uma Mercedes preta nesse local, né? Coisa de louco. Né? Coisa que você não sonha que existe. Carro de prata, carro de ouro, tudo que passa nessas ruas. Aí foi o encerramento da nossa viagem de imperiais. Tudo tem um começo, né? Começou aqui, ó, nessa casinha aqui em cima. Minha mãe morava de baixo, morava de baixo e eu era de cima. E esse era o carrinho que eu tinha quando eu conheci o Rinodeiro. Né? Tranquilo ali na minha, achando que estava tudo normal. Né? Quando chegou um casal de louco na minha casa e deu essa reviravolta toda na nossa vida, né? Graças a Deus. Né?
A visão, né? A visão da sua casa.
Vou chegar lá. Vamos lá. Aí eu fazia caseira todos os dias, tá? Detalhe, tá? Eu bati imperial morando nessa casa. Tá? Não comprei carro, ganhei os carros da Rinodê. Assim eu fui orientado, assim eu fiz. Né? Tá? Era caseira todos os dias ali dentro. Todos os dias. Essa rua aqui ficava lotada de carros. Vizinho, quando fazia assim, o que é isso? Vem cá que eu te conto. Era fila. Né? Toda hora tinha gente nessa casa para passar por. Toda hora. Então, quando eu conheci Rinodê, foi ali que eu conheci. Olha a visão da minha varanda. Olha só a visão da varanda dessa casa. Né? Ali eu nasci, ali eu já morava a minha vida toda. Só eu e a Elane comigo já estava morando há 20 anos. Eu e a Elane construímos essa casa de cima aqui. Ó. A gente saía do nosso trabalho, a Elane ia com o rabicho, ficava segurando na lâmpada e eu botando o piso. Eu embolsando parede, sem saber fazer, porque eu não tinha como pagar. Ficava os dois trabalhando, fazendo aquela obra aí. Quando a gente não tinha dinheiro para pagar, era a gente que fazia. Né? Tudo tem sua luta, tudo tem seu preço. Né? Basta você querer, cada um tem o tamanho do seu sonho. Só que 5 anos se passaram na minha vida. 5 anos vão passar na vida de vocês também, vai passar na vida de todo mundo. Só que eu decidi. E que esses 5 anos passassem na minha vida desenvolvendo um projeto Rinodê. Só que aconteceu isso. Hoje esses são meus carros, moro nesse apartamento e essa é a missão da minha varanda. Aqui está minha família, né? Rafaelzinho lá, né, Rafaelzinho? Renan, Rafael, né? Isso é fazer renoder. É você confiar no seu líder. É você ter um mentor. Né? Confiar nele, acreditar que sua vida com certeza vai ser transformada. Gratidão eterna a esse casal. Eu queria que ele ficasse de pé. Os dois ficassem de pé. Né? Muitas das vezes, no começo, não era diamante ainda, ao chegar no tradicional, eles já estavam lá em casa com ele, fazendo as reuniões. Só que a gente só tinha como chegar na casa pela cozinha, não tinha escada na frente, né? Aí elas estavam na cozinha, aí ela chegava e meu tio chegou. Aí fica aqui, eu ficava conversando com elas porque ele já estava reunião, já estava lá. Aí elas falavam assim para mim, ó, meu pai agora vai falar isso. Aí ele falava, cara, como é que você acertou? Né? Falei, cara, mas as meninas são de outro mundo, né? Aí daqui a pouco ela falava assim, ó, minha mãe vai falar isso. Aí descia lá e falava. Eu falei, Jesus, amado, né? Essas meninas são muito inteligentes, né? Eu falei, como assim? Aí eu ficava pensando assim, será que um dia eu vou falar com eles? Será que um dia eu vou conseguir passar esse plano? Era desse jeito, eu não me via. Daí eu ainda não enxergava que eu ia conseguir fazer aquilo. Aí eu ficava imaginando, cara, que doideira. Né? Aí eu olhei esses 5 anos passando, as coisas acontecendo, né? A gente vai evoluindo, a gente vai mudando a nossa forma. É só você querer, é só você deixar o ambiente moldar. Eu me permiti que essa família me mudasse. Né? Eu não sou mais aquela pessoa de quando eu conheci Renaudê de 5 anos atrás, nem eu nem ele. Não sou mais a mesma pessoa. Aquele soldador, aquela dona de casa ficou. Hoje são 2 empresários. Né? São 2 empresários bem sucedidos no Rio de Janeiro. Porque nós nos permitimos que esse casal nos mudasse. Nos ajudasse a fazer essa transformação. Eu falei para eles, eu quero ver o melhor dessa terra. Só que eu preciso que vocês me ensinem, que eu não sei fazer nada. Eu não sei pegar um microfone. Eu não sei dar um treinamento. Eu preciso que vocês me ensinem. Era tudo que ele queria ouvir. Né? Era tudo que ele queria ouvir do amigo dele. Era tudo que ele queria. Quando eu chego para uma pessoa que ela fala assim para mim, fala assim, me ensina, eu lembro do meu começo, eu falo assim, já sei que vai virar diamante. Porque ela se permite, ela quer. Isso aqui você tem que querer. Você tem que querer ser um diamante, você tem que querer ser um imperial. Você tem que desejar viver o melhor dessa terra. E eu digo para vocês, que vocês aqui, ó, cada um que está dentro dessa sala aqui, consegue. Você pode acreditar. Mesmo se você não acreditar que você pode, acredite em mim. Eu já estou dizendo para vocês que vocês podem. Que a vida de vocês vai ser transformada nesse projeto. Desde que você permita, que você queira ter essa transformação. Porque difícil é aquilo que eu fazia lá, dentro daqueles porões. Quem é que tinha coragem de entrar lá dentro daqueles porões para trabalhar? Levanta a mão para mim. Ó, 1, 2, 3 pessoas. Agora, quem tem coragem de fazer renovar? Levanta a mão. Todo mundo. Aí está a diferença. Renovar não tem idade. Não tem idade. Esse projeto veio para mudar a nossa família, a nossa vida, mudar a vida da nossa família. Aqui você pode dar um colégio melhor para o seu filho. Aqui você pode ter suas contas pagas em dia. Aqui você pode viver do melhor dessa terra. Eu escutei isso a vida toda, só que eu não vivia. Quando eu descobri esse projeto, eu falei, era tudo que eu precisava. Disposição para trabalhar, eu tenho muito. Eu tenho muito. Só me ensina. Porque eu vou fazer isso acontecer na minha vida e para a vida de quem quiser, que estiver do meu lado, pedir que tenha mudado, tiver essa transformação, eu vou ajudar. É para isso que eu estou aqui hoje. Porque eu sei que vocês querem. No dia de domingo, né, vocês estão aqui, uma hora adulta. Então eu já sei que vocês querem. E eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para ensinar os primeiros passos para vocês, como me ensinaram. Eu estou aqui para dizer para vocês que vocês vão conseguir. Agora que eu vou começar meu treinamento, né? Agora só contei um pouquinho da minha história para vocês, tá? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção, minha morte em tudo, tá? Vou dar várias dicas para vocês mudarem a sua vida. Quem quer mudar de vida aqui nesse projeto? Tamo junto. Vamos ler uma frase junto aqui, todo mundo, que eu gosto muito. Vamos ler todo mundo junto?
São suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino.
Eu tenho isso aqui gravado desde quando eu conheci esse projeto. É desse jeito. Porque eu não tinha condição nenhuma. Mas eu tinha já decidido que eu ia mudar e transformar minha vida com esse projeto. Vamos lá? Pode ir direto aqui, passa direto o vídeo.
Thank you.
todo mundo só conhece o lado bom do diamante, do duplo, do triplo, do imperial, do tchu, do titã. Mas por que que essas pessoas elas tiveram sucesso? Porque elas não existiram. Porque elas não existiram, simples assim. Porque foi muito difícil para eles chegarem onde eles chegaram. É muito difícil para você se tornar um imperial, se tornar um titã, se tornar um diamante. Permanecer no projeto. Eu escuto direto onde eu vou, né? Nossa, por que as pessoas desistem desse negócio? Mas escuto. Ainda mais quando você vai passar um plano que está com uma pessoa que ela já tem um amigo que já fez e parou. Você escuta direto. É por isso que poucas pessoas têm sucesso. Né? É por isso que poucas pessoas vivem no melhor dessa terra. Mas todos podem. Todos podem. Porque as pessoas desistem desse negócio. Né? Eu escuto direto. Direto essa pergunta. Eu sei que vocês também escutam. Porque ficam se comparando com as outras pessoas. Simples assim. Fica lá olhando o quintal do vizinho, o gramado do vizinho. Esquece o seu. Cada um tem o seu tempo. Cada um é dono do seu sonho. Lembra lá quando você entrou, lembra do seu porquê fazer Rinode. Por que que você entrou no projeto? Por quem que você está fazendo esse projeto? Lembra do seu porquê a todo momento, dos seus porquês. Eu lembro do meu porquê o tempo todo para mim não desistir desse projeto, porque não é fácil, a minha caminhada foi muito difícil, eu não tinha habilidade nenhuma. Mas eu não queria viver dentro daqueles porões. Quando eu lembro do meu porquê, não tem como parar de fazer esse negócio. Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, conversar muito com meu amigo, com meu mentor, com meu patrocinador, a minha visão começou a mudar, eu comecei a enxergar algo a mais, a minha mentalidade começou a mudar. Quando eu chegava no estaleiro para trabalhar, eu fui entendido no porquê. Porque eu precisava do porquê realmente para não parar de fazer esse negócio. Eu ficava olhando com meus amigos dentro daquele estaleiro, meus companheiros de trabalho. Olhava para a minha vida, para a vida deles e para os sonhos que eu comecei a conhecer. Que aqui, quando eu comecei a renovar, eu comecei a ter sonhos que eu nunca imaginei que eu ia ter. Eu olhava para a vida dos meus amigos, só que eu estava com 44 anos. Eu tinha amigos lá dentro com 50, eu tinha amigos lá com 60, eu tinha amigos lá dentro com quase 80 anos, que trabalhou a vida dele toda lá dentro. Eu tinha amigos lá com mais de 40 anos lá dentro do estaleiro. Eu já estava com 10 anos, mas eu tinha amigos lá com mais de 40 anos. Eu comecei a olhar para a vida desses caras. Eu falava assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Por quê? Eles já eram aposentados e estavam lá dentro trabalhando. Aí eu comecei a indagar. Eu comecei a perguntar a eles por que que eles estavam lá dentro. Porque ia acontecer a mesma coisa comigo. Iam se passar 10, 15, 20, 30 anos e eu ia estar lá dentro. Mas eu falei, eu não quero isso. Eu não quero essa vida. Eu comecei a perguntar a eles, por que que você está aqui? Ele falou, Wallace, eu sou aposentado e estou trabalhando de novo. Eu falei, por que que você se aposentou? Não está lá curtindo, está aqui trabalhando. Porque não tem como eu viver com essa aposentadoria. A minha velhinha está lá em cima da cama. O meu dinheiro de aposentadoria não dá para comprar remédio. E se eu me aposentar, eu perco o plano de saúde, ela morre. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu preciso fazer o que acontecer na minha vida. Eu tenho que passar plano todo dia, o mais rápido possível. Eu tenho que chegar a esse nível de diamante. Era por isso que eu fazia todos os dias. Porque todos os dias eu pedia para o Pai do Céu. Pai do Céu, eu preciso de um algo diferente na minha vida. E apareceu o que eu ia jogar fora. Difícil era o que eu fazia, é o que eles caras estavam vivendo dentro daquele estado. Esse era meu porquê. Esse era meu porquê. O meu porquê é muito forte. Se vocês tiverem um porquê muito forte, vocês conseguem terminar. Foi por isso que eu cheguei. Porque eu tinha um motivo muito forte para fazer isso acontecer na minha vida. E tinha meus porquês, né? A minha esposa, os meus filhos. Eu tinha que dar o melhor para eles. Eu tinha que dar o melhor para a minha família. E através desse projeto, eu já estava vendo a transformação na vida dos meus amigos. Eu vi que também podia acontecer na minha vida. Vou dar 7 dicas para vocês, né, para melhorar a sua autoestima, que isso é muito importante nesse negócio. É muito importante. A primeira, você tem que se amar, né? Isso já é bíblico, né? Você não tem como, né, amar outras pessoas, falar de amor, se você não se amar primeiro, né? Você tem que se achar capaz o tempo todo. Você tem que gostar de você mesmo. Primeiro de tudo, segundo de tudo, você tem que se amar. Tá? Porque aqui a gente vai lidar com pessoas o tempo todo. Né? Aqui a gente vai formar novas famílias o tempo todo. A segunda, foca nas coisas que você sabe fazer. Isso eu vi desde o começo. Porque eu não tinha habilidade nenhuma, eu tinha medo de tudo. Eu não vou conseguir. Wallace, faz do seu jeitinho. Foca primeiro nas coisas que você sabe fazer. Eu não sabia fazer grandes reuniões, eu não sabia pegar um microfone e falar para muitas pessoas. Eu não sabia convidar, levar uma pessoa no evento. Né? A minha mentora, ela chegou e falou assim para mim, Wallace, o que você sabe fazer? Eu prefiro fazer um homem. Foca nas coisas que você sabe fazer, na habilidade a princípio que você tem. Porque na verdade, para você ser imperial, para você ser um titã, nada mais nada é do que adquirir habilidade. Se você não chegou, porque você não adquiriu aquela habilidade necessária para chegar naquele tempo. Ela falou assim, eu falava para ela assim, eu não consigo trazer uma pessoa aqui no evento. Eu não consigo. A minha irmã me levava lá, era cheia dela, o outro amigo era cheio de convidados dele, eu ia sozinho, ela me via no canto, falei, cara, meu convidado não veio. Eu não tinha habilidade para levar um convidado no começo no APM. A minha equipe levava, mas eu mesmo não levava. Mas aquelas pessoas foi eu que cadastrei. Porque eu sabia fazer mano a mano, eu conseguia ir na casa deles e passar o plano para eles. Eles entravam e eles iam e ainda levavam os convidados. Só que eu não tinha aquela habilidade de levar. Aí eu lembro que eles falaram assim, ó, continua fazendo a mesma coisa, não se preocupe, que na hora vai dar certo. Tudo aqui é seu. Assim que ela falava para mim, que eu ficava lá com nervosismo, porque o meu convidado não chegava. Eu ficava no telefone, ela falava assim, ó, entra, né? Entra, porque ele não vai vir. Eu não tinha habilidade para levar uma pessoa no evento. Só que eu tive o quê? Que adquirir a habilidade para levar um evento. Mais à frente a gente vai falar muito sobre isso. Estabeleça objetivos, né? Tenha metas claras, isso aí você tem que ter, né? Quanto que eu vou vender por dia? Quanto que eu vou vender por semana? Quanto que eu vou vender por mês? Esse mês, qual é a graduação que eu vou bater? Você tem que ter metas. E claras, né? Eu digo claras, você escreve, bota no papel. Que quando você escreve, você bota no papel, você consegue visualizar melhor. O que você escreve, você aprende, você grava. Né? Eu vou querer vender tanto por dia, tanto por semana. Tenha metas claras. Esse mês eu vou bater master. O que, que eu tenho que fazer para bater master? Né? Eu tenho que cadastrar 2 pessoas, fazer 2.000 pontos. Procura sempre o seu líder, se você não sabe fazer. Ele vai estar sempre disposto a te ajudar, a te ensinar. Traça sua meta com o seu líder, se comprometa com ele. Esse mês eu vou fazer isso. Esse mês eu vou bater master, vou bater prata, vou bater ouro. Se comprometa com o seu líder, fala isso para ele. Ele vai ter o prazer de te ensinar. A desenhar com você, estabelecer essa meta, o que você tem que fazer por dia, quantas pessoas você tem que falar para você alcançar a sua meta. Melhora a sua linguagem corporal, né? Isso é muito importante, né? Ter postura, olhar sempre para frente, né? Porque quando a gente está lá, eu estava no estaleiro, cara, eu não tinha me ligado nada disso, eu era um derrotado, eu andava com os outros, cabisbaixo. Né? Andava de qualquer maneira. Hoje não, nós somos pessoas de sucesso. Quando você entra na Rinode, você é um empresário. Né? Você tem que ter postura. Você tem que agir como. Isso faz toda a diferença no seu negócio. Busque conhecimento, livros. Né? Mais à frente eu vou dar dica de 4 livros muito importantes que eu li, que fez toda a diferença no meu negócio. Mais à frente eu vou falar desses livros para vocês. Se afaste de pessoas negativas. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Se afaste de pessoas negativas. Tudo isso aqui eu aprendi com meus mentores. Né? Porque quando a gente não tem sabedoria, não tem conhecimento, a gente anda do lado das pessoas negativas e parece que está tudo igual, tudo legal, está tudo certo. É isso mesmo, o país está em crise. Está mesmo. É desse jeito, não, o país está em crise? Não, não sei não. Está mesmo? Para mim não está não, para mim está tudo maravilhoso. Estou vivendo os melhores anos da minha vida. Como é que está em crise? Mas se você andar com as pessoas negativas, você vai cair no conto delas, na conversa dela. Então se afaste. E geralmente, já vou falar para vocês, são as pessoas que mais você ama, as pessoas que estão mais próximas de vocês. Elas então lascou. É meu pai, é minha mãe, é minha avó, meu tio, meu irmão, minha irmã. É desse jeito mesmo. E são eles mesmo. Só que eles não fazem por mal, gente. Você não pode brigar com ele e ficar de bom com eles. É porque eles também não sabem o que é bom para eles. Você também não ensinou. Mas quando você aprender, você ensina eles. Que assim você vai mudando a história da sua família, dos seus amigos, adquirindo conhecimento e passando para os seus amigos. Eu tenho uns tios da família que eles eram os bem-sucedidos. Né? Eles eram engenheiros, né? Ela estudou, ela era psicóloga. Então, quando eu era pequeno, eu ia na casa deles brincar com meus primos, só que quando eu chegava lá, eu achava estranho, porque eles não assistiam televisão. Mas tinha televisão na casa deles, para eles verem um filme, ver um desenho. Mas só, eu achava aquilo esquisito demais, eu chegava em casa e comentava. Isso milhares de anos atrás, né? Não vou falar de idade não, né? Eu era igual o Rafaelzinho. Só que eles eram os bem-sucedidos da família, da parte do meu pai. Eu achava aquilo um absurdo. Só que todos os filhos dele, meus primos, são engenheiros e são médicos. Moram nos Estados Unidos. Vivem bem. Eu não entendi aquilo. Até conhecer os meus mentores. Até começar a ser mentoreado com pessoas de sucesso. Eu falei, cara, que doideira. É por isso que eles têm sucesso. Por isso que eles são bem-sucedidos e eu não sou nada. Porque eu escutava tudo de negativo na televisão e aceitava, eles não deixavam os filhos deles escutarem. Eu ficava num conflito muito grande. Eu não vou ver repórter, eu não vou ver o Fantástico. Eu ficava num conflito muito grande. Falei, cara, eu vou ficar alienado do mundo. Daisy ria, Samuel ria. Calma, você vai aprender. Eu não sabia nada desse mundo. Eu tinha que aprender. Então eu escutava, eu falei, Elaine, aqui em casa não tem mais nada disso. Eu quero ser imperial. Vamos mudar, vamos viver. Vamos escolher com quem a gente vai andar. Falaram para mim que eu tinha que ter 5 amigos melhores do que eu. O primeiro já era meus mentores, né? Não tinha jeito. Eu estava em São Gonçalo, abri um grupo de Curitiba, olhei assim, ó, Evandro Viana de Curitiba, fiquei alucinado. Eu ainda trabalhava no tradicional. Cheguei em casa, falei para ele, né? Quero ir para Curitiba. Elaine, você está maluco? Eu falei, não. Vou fazer um novo amigo. Eu sou bobo. Quero ser amigo de Evandro Viana. Liguei para a Deise e falei assim, estou indo para sua casa. Ela está louco, cunhado. Eu falei, estou chegando aí. Quando eu chegar aí, eu quero que você me apresente, Evandro Viana. Quero tirar uma foto com ele. Porque eles me ensinaram. Que falava assim, toda vez que você vê um grande líder, tira uma foto com ele. Tira uma foto com ele, essa foto vai valer muito. Eu pego rápido, eu sou nem sei lá. Eu sou muito obediente. Muito. Não sou pouco não, sou exagerado, sou chato. Também se me ensinar errado, eu falo, me ensinou errado. Né? Eu faço certinho, eu quero que aconteça. Peguei e vim para Curitiba. No carrinho velho, né? Sozinho, sonhando dentro daquele carro. Pela misericórdia cheguei. Um frio, né? Ela botou duas calças, botou casaco, botou não sei quantas cobertas. Eu falei, eu vou morrer com isso. Era inverno. Eu falei, Jesus amado, eu vou morrer aqui. Que frio é esse? Chegou a hora do evento. Fomos pro evento. A Inês me apresentou. Esse aqui é meu cunhado, lá de São Gonçalo, veio aqui só para te ver. Tirei a foto com ele, eu já tinha falado com ele por telefone. Ele falou, é o soldador, né? Falei, é isso aí, soldador. Você é diamante. Falei para ele, você é seu diamante lá do Rio de Janeiro. Se passaram alguns meses e o que aconteceu? Eu fui diamante. Aí ele falou, eu sou seu amigo. Né? Sou seu amigo. Hoje ele pede para tirar foto comigo. Coisa de louco. Aquela foto lá que eu mostrei pra vocês lá em Punta Cana, você acha que fui eu que pedi pra tirar com ele ou foi ele que pediu pra tirar com ele? Hein? Ele falou assim, deixa eu tirar a foto com esse cara aqui, que um dia ele vai ser imperial. Né? Que doideira, as coisas acontecem, eu só acreditei. Eu só confiei. Wallace e os outros amigos? Não, todos eles, eu não esqueci. Eu só não posso andar com eles, infelizmente. Não posso. Amo, tá todos aqui. Visito, né? Quem eu convidei tá comigo aqui no projeto. Quem não veio tá vivendo a mesma vidinha de sempre, mas eu não quero aquela vida pra mim. Eu não quero. Tem que ser bem realista. Porque eu não quero voltar pra aquele túnel. Né? Eu não quero chegar no mercado e não conseguir botar um biscoito pro meu filho e dar nome dentro do carrinho. Tem que ir pro mercado com a máquina de comum lá. Eu não quero isso mais pra mim. Eu não quero viver mais isso. É para isso que faz esse dia de hoje. E muita gente não vem. Tá fazendo sentido para a vida de vocês?
Sim!
E por quê? Quem desejaria que tivesse mais amigos aqui da equipe aqui dentro hoje?
Eu
tenho certeza que a equipe de vocês ia explodir. É por isso que vocês não podem vir sozinhos. Todo treinamento vocês têm que vir trazer mais um. Fazer mais um. Quando lançou o TPS, a gente estava numa reunião, viu, Samuel, né, era os duplos de acima na primeira reunião para montar um TPS. A gente estava junto, eu, Samuel e a Deise. Aí deu cota. Pega essa visão, tá? Pega essa visão. Deu cota. O duplo diamante, ele só tinha direito a 80 convites. Eu era duplo. Eu não lembro quanto o Samuel tinha direito, o Samuel era imperial na época, ele tinha uma cota maior. Mas a minha era só 80. E o TPS era longe da minha região, era no Rio, só que eu morava em São Gonçalo. Já que era nessa ponte, era na Barra da Tijuca. Me deram 80 convites. Só que quando deu esses 80 convites, Evandro falou assim, ó, vocês têm que pagar antecipado, cada um vai ter que honrar, não tem como devolver os 80 convites, não tem. Eles eram 100 ou era 150, eu não lembro, né? Eu não lembro a quantidade deles. A minha cota era 80. Aí Samuel falou assim pra mim, você tem? Eu falei, lógico que eu tenho. Lógico que eu tenho. Você vai pegar? Eu falei, já peguei. Já peguei. Porque eu queria botar meu time na frente do Imperial. E eu queria estar sentado na frente do Imperial anotando tudinho. Eu botei o meu no fogo pelos 80 convites. Porque falaram para mim naquele dia, Evandro tinha passado para mim, eu tinha entendido naquela reunião, que ia fazer toda a diferença no meu time. Que o meu time ia crescer, que eu ia explodir naquele negócio. Se eu botasse o meu time naquele treinamento. Eu confiei, eu acreditei no meu líder. Né? Eu acreditei no Evandro Viana. E chegou o dia do evento, eu levei meus 80, 81 comigo, sentando lá. Saíram de lá 80 loucos, alucinados. o que a gente aprendeu, o que a gente viu. Porque a gente não sabia nada. A gente estava aprendendo isso lá no comecinho. Cheguei em casa, eu e Samuel, a gente tinha uma linha direta, todo dia, meia-noite, a gente tinha que se falar. Eu tinha que falar do meu dia para ele, e ele, sem precisar, ele contava o dia dele para mim. Mas ele estava mostrando para mim que, mesmo com a graduação dele, ele também fazia a mesma coisa que eu fazia. A mesma coisa que ele mandava eu fazer, ele fazia. A gente tinha um compromisso, todo dia, meia-noite. Eu cheguei naquele evento para ligar para ele. Samuel, que evento foi aquele? Que loucura. Ele falou, aqui também na cidade também foi maravilhoso. Eu falei, cara, meu povo está louco aqui. Cara, a gente vai explodir nesse negócio. Eu não vejo a hora do próximo evento. Você vai levar de novo a equipe? Eu falei, vou. Só que eu quero 200. Ele falou, nem eu tenho. Eu falei, se vira. Você é meu líder? Eu falei para ele. Ele, peraí que eu vou falar com o Daisy. Né? Desligou o telefone. Eles combinaram, não sei o que eles fizeram, eles ligaram para Evandro e ele me ligou de novo. Aí ele falou assim, né? Que ele ligou para Evandro, Evandro autorizou pegar mais ingressos. Aí Evandro perguntou para ele, será que o Wallace tem o dinheiro? Aí ele falou, não sei. Aí ele ligou para mim, começamos a conversar, e falou assim, olha, Evandro autorizou. Agora você tem o dinheiro, são 200. Era R$40, né? Cada ingresso naquela época, né? 40. Eu falei para eles, eu tenho. Falei, eu tenho. Né? Compramos ingressos, eu botei 200. 3 meses depois, eu bati triplo diamante. Esse é o segredo. Coloca o máximo no time de vocês dentro dos eventos. Porque eles falavam para mim que se eu colocasse o máximo de pessoas do meu time sentado nas cadeiras, a gente ia crescer. Porque eu não tinha habilidade para poder ensinar. Eu só fazia o que ele fazia, era só mais do mesmo. Eu passava plano, ia para a PM de segunda-feira e botava meu time conectado no TPS. Eu só fazia mais do mesmo, todos os dias. Falaram para mim que era isso que ia funcionar. E eu fazia. Todos os dias, todos os dias. O segredo desse negócio é aqui, ó, TPS. Eu não tinha habilidade, como que eu ia treinar 200 pessoas no meu time se eu não sabia nem para mim? Se eu não sabia nem para mim? O que eu ia falar para o meu povo, eu falava para eles, desde Samuel, vem dar um treinamento para o meu time. Eu ligava para eles uma vez por mês, vem dar um treinamento. Eu não sei o que falar. Foi quando surgiu o TPS. Aí eles falaram para mim, só bota a sua equipe sentada que vai aparecer alguém para treinar. Foi quando tudo começou a acontecer, tudo começou a fazer sentido, foi quando criaram o TPS. Um treinamento como esse. Né? Um imperial ensinando vocês a ser imperial. A ser imperial. Foi desse jeito. Não venha com treinamento de TPS sozinho, sempre traga um a mais. Esse mês você trouxe 10, traz 20, dobra, ensina cada um a trazer. Você quer medir sua equipe que ela está crescendo? Você quer medir? É no dia de hoje. Você mede sua equipe no treinamento. Quantos da equipe você veio? Vai dobrar no TPS seguinte, vai dobrar no outro TPS assim que você mede. Você mede o crescimento da sua equipe no treinamento de hoje. É no TPS, é no treinamento que você mede o tamanho da sua equipe. Comece a cuidar mais de você. Comece a cuidar mais de você. Isso vai fazer toda a diferença no seu negócio. Cuide mais de você. Vai te ajudar muito nessa caminhada. Quando eu conheci esse projeto, eu não sabia nem cuidar de mim mesmo, né? Por isso que era aquele soldador lá, aquele louco. Mas me ensinaram até a botar minhas roupas nesse projeto, né? Me ensinaram a botar um sapato decente, né? Quando olha assim, fala assim, ah, você já sabia tudo, né? Quando veio para cá, eu não sabia de nada. Eu me permiti a ser essa pessoa que sou hoje, né? Eu digo que eu fui montado. Até as roupas me ensinaram a escolher. Até as roupas me ensinaram a escolher. Porque eu não ligava nem para vestir, para fazer uma barba, para cortar um cabelo, Eu não ligava. Eu não ligava. Comece a cuidar mais de você. Os meus amigos, né, que eu falei no projeto no começo, que não entraram, só depois do meu comportamento, do meu modo de vestir, de me cuidar, eles falam assim: olha, só não sei nem se você está ganhando dinheiro nesse negócio, mas você já está diferente, eu estou entrando. Faz toda a diferença. Porque você é empresário. Você é empresário. Você está falando de riqueza, de prosperidade, você continua o mesmo. Como que esse amigo vai entrar no projeto? Como que a sua família vai acreditar que esse projeto funciona? Só que eu não deixei ninguém falar disso comigo. Por quê? Eu fiz isso desde o começo, eu me permiti. Eu não gostava de usar a camisa de botão, não gostava de usar a camisa gola polo. Rio de Janeiro, né? É short, camiseta e sandália de dedo. É quente, mas eu comecei a me vestir diferente, com bermudinha social, de tênis, camisa gola polo. A família já falou assim: tem algo diferente. Ele não pode estar ganhando dinheiro, mas já mudou, eu quero essa transformação também. Quero fazer parte disso. Desse jeito. Vou dar 3 dicas para vocês não ter sucesso nesse negócio. Então vocês não podem errar. É desse jeito mesmo. Não podem vacilar. Porque senão não vai acontecer. Como assim, Wallace? É isso mesmo. Imediatista. Cara, isso aqui é... Cara, é complicado demais. A gente tem que se controlar o tempo todo. Né? Não pode. A gente fazer as coisas de qualquer maneira. De qualquer maneira. Eu lembro quando o Samuel ia lá andar comigo. Uma vez a gente saiu de uma caseira, fomos passar pelo meu amigo. Aí nós passamos na padaria para poder comprar um pão para a gente chegar em casa e tomar café. Isso era, acho que era um sábado à tarde. Só que quando eu estou na padaria, ele está dentro do carro, para um carro de um amigo meu, que, atrás do carro que o Samuel estava dentro. Aí lá da padaria eu já avistei o cara, paguei rápido, com a intenção de quê? Correr no carro e já falar de Renaudê para ele. Isso foi nos primeiros meses. Cheguei na janela do carro e comecei a passar o plano do cara. Falar de qualquer maneira: ó, oh, tá vendo aquele cara que tá no carro da frente? É meu cunhado, ele é duplo diamante, ganha mais de 20 mil, já viajou de cruzeiro. Cara, vem comigo no projeto que a gente vai te ensinar. Falei pra ele. Entrei no carro e falei pra Samuel, não sei se ele lembra, né? Falei assim: Samuel, falei de novo pra aquele cara aí. Depois a gente vai vir, vou te levar até ele pra falar. Aí eu entrei no carro e falou: o que você falou para ele? Eu falei que você ganha 22 mil, que você ganha 22 diamantes, que já fez viagem de cruzeiro, que a gente vai ficar rico. Aí ele falou: sabe o quê? Esquece, ele não vai querer escutar a gente. Aprender com o erro é muito ruim, né? É muito ruim, mas eu não sabia. E estava afoita, queria só fazer as coisas muito rápido, fazendo do meu jeito. Ele falou assim: ó, esquece. Aí foi me explicando, né? Foi me explicando como que eu tinha que fazer. Isso não funciona. Não tem como nesse nosso negócio. Sim ou sim?
Sim.
Não tem como. Aqui é um time. Aqui é uma família. Aqui é uma equipe. Não tem como você crescer sozinho nesse negócio. Não tem como você crescer virando as costas da sua equipe. Não tem como. Até mesmo se você fala para mim que você consegue chegar sozinho. Quando você chegar aqui na frente, no dia do seu reconhecimento, quem vai bater palma para você? Deve ser muito triste, né? Mas aqui não funciona. Aqui você tem que estar todo mundo junto. Todo mundo unido. Desejando o mesmo. Né? É um ajudando o outro a realizar os seus sonhos. Falar um pouquinho dos livros, né? Como que meus mentores sofreram comigo por causa desses livros, né? Como que conseguiram me fazer ler livros, né? Ler livros. Não tinha como. Eu não tinha lido livro nenhum. Eu não lembrava de nenhum livro que eu me pegasse e começasse a ler do começo ao fim. Mas eu queria mudar. Eu queria viver do melhor dessa terra. Eu falei: eu vou ter que ler. né? E somos foi um dos primeiros livros que eu li, só que hoje tem esse aqui que a gente não pode deixar de falar, que ajuda muito, mas muito, é um exemplo para nós, é o Presidente. Tá? Mas foi um dos primeiros livros. Esse livro aqui, ó, fez toda a diferença para mim. Né? Tem uns amigos que me encontram na minha bolsa. Toda hora eu estou num avião, ele fala assim, fala, você está com aquele livro ali, porque ele sabe que eu não largo esse livro. Né? Que ali está tudo, tudo que a gente precisa estar lendo naquele livro bem explicadinho. Né? É a Bíblia, eu digo que é a Bíblia do nosso negócio, aquele livro ali. Não é o GoPro? Né? Então foi os primeiros livros que eu li, foi esses três aqui, indicado pelos meus mentores. Primeiro treinamento que eu assisti, Samuel, foi sobre a mente milionária. Né? Uma franquia lá em São Gonçalo, onde tudo começou. Né? Sentei lá, ele começou a falar daquilo ali, eu fiquei, Jesus, como é que pode, né? Eu falava assim, esse é meu amigo de outro mundo, né? Eu botava ele lá nas alturas, né? Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu tenho um amigo desse, né? Que me ensinou, desde o comecinho que eu tinha que fazer. Dicas para você ter sucesso nesse negócio. Primeiro de tudo, você tem que ter um propósito. Né? Você tem que ter um propósito, senão você não vai chegar. Fazer por fazer não adianta. O que é propósito? É uma grande vontade de realizar. Realizar o quê? Lembra lá do seu sonho quando você conheceu o projeto? Volta lá no primeiro dia, fecha os olhos aí, lembra lá naquele dia, quando você escutou o plano pela primeira vez. Pela primeira vez. Toda vez que você pensar em desistir, em parar, lembra do primeiro dia, por que que você entrou? Aquilo que se busca alcançar, isso é propósito. Isso é propósito, e você tem que ter. É isso que vai te fazer chegar. Só que tem que ter planejamento. Você tem que ter planejamento para alcançar, para realizar os seus sonhos. Esse planejamento, fala, se eu não sei fazer, procure o seu líder. Ele vai te ajudar. Ele vai te ensinar a planejar, a alcançar esse sonho. Você pode contar o seu sonho para o seu líder, porque é o interesse dele você realizar esse sonho. Porque é o interesse do seu líder você trocar de pinho, você crescer, você ganhar mais. É interesse do seu líder, é para o seu líder sim que você tem que conversar e pedir ajuda. Você tem que ter união, você tem que ter alinhamento, você tem que ter estratégia. E ter estilo de vida. Isso aqui faz parte do nosso projeto. Tem que ter união. Você com o seu time, você com o seu líder. Você tem que fazer alinhamento. Reunir o seu time pelo menos uma vez por mês. Bater um papo com ele. Ver qual é a dificuldade. Ensinar, né? Montar as estratégias, planejar. Planejar. Né? O que nós vamos vender esse mês? Quanto cada um precisa vender? Não é isso? Qual o PIB que a gente vai alcançar esse mês? O que que a gente tem que fazer? Estilo de vida que esse projeto proporciona pra gente. É maravilhoso. Né? Vim com a família para Curitiba. Trabalhar junto. Passear. Né? Às vezes a gente não sabe se está trabalhando realmente, se está passeando. Não é isso? A gente confunde. Né? Viemos para casa dos nossos líderes, estamos passando um final de semana incrível de todo mundo junto. Quando a gente vivia sem esse projeto, cada um sou tradicional, a gente ficava 10 anos sem se ver. Se falava muito mal por telefone, não tinha nem condições de pagar uma conta de telefone. Só que depois que a gente conheceu esse projeto, começamos a desenvolver esse projeto, a gente se vê praticamente todos os meses. Todos os meses a gente está junto. A gente ficava 10 anos, imagina você ficar duas irmãs 10 anos sem se ver. É muita coisa. É doloroso demais. É para você ver como é que esse projeto é abençoado demais. Né? Hoje a gente vem a Curitiba, eles vão ao Rio de Janeiro. Isso é o estilo de vida que esse projeto proporciona para a gente. O que é sucesso? Sucesso nesse negócio é um conjunto de mentalidade, atividades e comportamento. Vou falar um pouquinho de cada coisa para vocês poderem entender. Tá? Principalmente disso aqui, ó, que vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu negócio. Mentalidade tem que ser muito forte, a gente bate muito nisso. Porque uma pessoa de sucesso, ela tem sucesso porque a mentalidade dela é forte. Todo mundo, quando entra nesse projeto, que vai lá na franquia, paga seus 2.200 e volta para casa com aquele combo cheio de produtos. Você se torna o quê?
Empresário.
Correto. Você se torna um empresário. Um empresário, ele pensa diferente. O empresário, ele tem um comportamento diferente. Só que quando a gente chega nesse projeto, a vida toda a gente foi funcionário, pensa como funcionário, pensa igual empregado. Aí é doloroso. Aí não quer vir no treinamento, não quer aprender, vai tomar pregada. Vai desistir do negócio. Porque a vida de um empresário é pauleira. Ele tem que trabalhar isso aqui, ó, a mentalidade dele o tempo todo. Ele é diferenciado, por isso que ele tem sucesso. Mas é onde a gente vai fortalecer a nossa mente. É aqui. É no TPS. É no dia de hoje. Aí o indivíduo não quer vir. Diz pra gente que já sabe de tudo. Ah, eu já sei. Qual é o seu PIN? Dá vontade de perguntar, né? Qual é o seu PIN? Quanto que você ganha? Quando formaram, quando criaram o TPS, cara, eu fiquei doido. Eu nunca faltei um TPS desde o primeiro. Quando eu não estou sentado anotando, eu estou palestrando. Que doideira. Eu nunca faltei um TPS. Foi isso que fez toda a diferença na minha vida. O empresário, ele pensa diferente. O empresário, ele é o primeiro a chegar na empresa e ele é o último a sair. É o cara que mais se dedica. Sim ou sim?
Sim.
Senão não vai quebrar. Só que quando você entra na Rinode, você é um empresário. Se você não se dedicar, se você não fazer as coisas corretas, a sua empresa vai quebrar. Você vai desistir. Você vai ficar pelo caminho. Você tem que pensar e agir como um empresário. Você tem que ter o comportamento de um empresário. Você tem que ter a atitude de um empresário. Você tem que se vestir como um empresário. Isso vai fazer toda a diferença. Para você fortalecer o seu modo de pensar, é só nos treinamentos. E as pessoas não gostam. Eu também não gostava. Por isso que eu era um soldador. Por isso que eu era um peão. Não gostava de estudar. No colégio, eu sentava na última fileira. Na última. Nem no meio eu sentava. A vida toda, época de colégio, eu sentava na última fileira. Por isso que eu fui peão a vida toda. Quando eu conheci Rinode, eu desejei sentar na primeira. Muitas das vezes eu não deixava.
Não é isso?
Não deixaram. Mas eu lutei, eu falei, eu sento na primeira. E depois que eu sentei na primeira cadeira, eu nunca mais saí. Porque eu desejei. Porque eu entendi que quem senta nas primeiras são as pessoas de sucesso. Eu volto lá no colégio e lembro meus amigos que sentavam na primeira carteira. Eram os mais bem-sucedidos. Aí os caras que conseguiram se formar, terminar, ter um bom emprego, eram aqueles caras que sentavam aqui na primeira cadeira. Não é diferente do nosso negócio. Ah, Wallace, eu tenho vergonha de sentar aí na frente. Eu também tinha. Wallace, se eles me fazerem pergunta, é isso que me matava. Né? É isso que me matava. Se eu chegasse na sala de aula, o professor me pegasse e me levava para frente. Por que eu sentava lá? Porque eu não estudava a matéria. Né? Eu tinha que me esconder mesmo. Só que hoje não, hoje eu desejo sentar aqui, que me faça pergunta, que me leve para frente do palco, porque eu descobri que quem senta aqui na frente são as pessoas bem-sucedidas. Hoje, se você observar, as pessoas que estão aqui na frente são os maiores fins dessa sala, sim ou sim?
Sim. Sim.
Você tem que desejar sentar aqui na frente. E atividades? Aí vem as atividades. O que fazer? Né? Todo mundo fica assim, olha, assim, o que fazer para me crescer nesse negócio? É tão simples. É tão simples de fazer que as pessoas inventam. O negócio é tão fácil de fazer que as pessoas inventam. Eu só cheguei a Imperial porque isso aqui é muito simples de fazer. Se fosse difícil, eu estava lascado. Como que eu ia chegar em Imperial se isso aqui fosse difícil de fazer? Lista. Contactar, convidar, mostrar plano, fechamento, acompanhamento e conectar o sistema. Esse é o segredo do nosso negócio. Nada diferente. Só que eu vejo as pessoas inventando. Qual o segredo? É sempre mais do mesmo. Lista. Só que você tem que ter uma boa lista. Todo mundo consegue ter uma boa lista. Wallace, eu não conheço ninguém. Wallace, eu não tenho amigo. Isso funciona para mim?
Sim.
Claro que funciona. Eu conheço vários amigos que não tinham contato nenhum por eles serem mal pessoas para a sociedade. Eles são imperiais, são um duplo diamante. Eu tenho dois amigos que eles começaram a fazer com contato frio, porque eles não tinham como falar para a família e para vizinhos e amigos, porque ninguém confiava neles. Então eu digo para vocês que funciona, só que tem várias técnicas para você montar a sua lista. Você não ganha um kit quando você entra, produtos. A coisa mais simples com esses produtos, vocês vão fazer o quê? Tem que vender. Essas pessoas que vocês vão vender são as pessoas que vocês vão falar do projeto. Não tem como você falar assim para mim, Wallace, eu não consigo uma lista de 100 nomes. Se você for em 10 casas, você tem uma lista de 100 nomes. Com 10 pessoas, você faz uma lista de 100 nomes. Você vai nas casas dessa pessoa, pede para ela fazer uma experiência com os produtos da Rinodê, né? Tem que ter habilidade, não é isso? Vou ensinar aqui um pouquinho para vocês. Vocês pegam alguns produtos, botam na sacolinha, vai na casa de uma pessoa, seja quem for essa pessoa, e fala assim, você pode fazer uma experiência com esse produto, eu estou desenvolvendo esse projeto, trabalho nessa empresa e quero que você use esses produtos aqui e marque aqui para mim esse papelzinho aqui, qual é o produto que você gostou. Simples assim. No dia que você for recolher esses produtos, você vai ter produtos que elas vão querer comprar, ficar. Só que aí você fala assim, você me indica 10 nomes que eu posso apresentar e fazer essa experiência com essas pessoas. Só que aí tem uma palavrinha chave para ela poder te indicar essas 10 pessoas. Se alguém dessas pessoas, um desses 10 comprar, eu te dou um brinde. Será que ela vai te dar 10 nomes? Na mesma hora, já foi 10 nomes, 11 com dela para a lista. Você não tinha nenhum. Nos 10 que você for, olha quantos vai surgir. Não tem como você não ter uma lista para você falar do projeto. Ah, eu já falei para todo mundo. Não tem como. Né? Isso nunca vai acontecer. Convidar, né? São várias formas de convite, né? Cada líder tem a sua maneira de ensinar. Você tem que ter habilidade, ó. Se você se torna fera, é que se espera. Nisso aqui, ó, você chega. são as habilidades que você tem que adquirir. Mostrar o plano é mostrar. Nossa, mas é muito difícil. Difícil o quê? O que, que é mostrar o plano para você? É abrir um computador, é abrir um celular, mostrar um vídeo. Imagina na minha época, como é que era mostrar o plano. Um cara que não tinha computador, não sabia nem aonde ligar. Mas com a vontade de vencer. Era igualzinho isso aqui, né? Felipe Chart. Bati diamante no Felipe Chart. Fazia a caseira, 20 pessoas, e eu andando assim na frente de todo mundo mostrando. Lento, porque eu sabia ali pelo menos. Eu não sabia explicar aquilo ali, mas eu só lia. Os meus filhos falaram assim, ó, só ler, só ler. Cheguei na frente de um amigo e li aquilo ali. Eu acreditei que aquilo ali ia dar certo. E deu certo? Será que deu certo? Né? É simples assim. Todo mundo tem medo de fazer as coisas, é normal. O medo faz parte da nossa vida. Fazia parte da minha e ainda faz parte da minha. O medo é para te proteger. Se você não tiver medo, você morre rápido. Se você não tiver medo, você faz muito M. O medo é para te proteger. Mas você tem que saber lidar com o medo, faz parte. Você tem que vencer isso. Quando a gente fala assim, ó, mostrar o plano, passar o plano, é mostrar, é passar. Eu não falei para você assim, ó, explica o plano. Aí é difícil. Até para mim explicar o plano para você é difícil. Mas passar é simples. Eu não preciso falar de números, de porcentagem, não preciso falar de nada disso. Até porque vai piorar a situação para o seu convidado. Porque ele não vai entender e vai falar assim, ó, é muito difícil. Estão entendendo? Porque eu nunca me preocupei de explicar o plano para ele, e sim em passar. No treinamento, o cara que sabe vai treinar ele e vai explicar tudinho. Isso é depois que ele está no negócio. Isso é depois. É passar o plano, né? Então ali é 20 minutinhos, 30 minutinhos passando o plano. Ah, como é que a pessoa consegue passar 10 planos num dia? Eu fico 2 horas só para passar um? É rápido. Porque você está explicando e o cara ainda não entra. Porque ele vai falar o quê? Isso está muito sacal. Isso é muito difícil. Passar no plano é você chegar para um amigo e sonhar com ele. Eu vou te mostrar um projeto. Ele é seu amigo. Vê qual é o sonho dele. Vê o que ele precisa naquele momento. Naquele momento, ele está pensando em pagar a conta de luz dele. R$100. Você está falando que ele vai virar diamante e vai ganhar 10 mil. A mente dele não aceita. Vai bloquear. Em vez de você desbloquear, você está bloqueando. Aí ele não entra, você fala assim, falei para 10, não entrou, você não fala que fala para 10, não entra. Porque você está bloqueando a mente dele em vez de você desbloquear. Conversa com o seu amigo e vê qual é a necessidade dele naquele momento. O desejo dele é pagar um colégio, botar o filho dele num colégio particular. R$300, R$400, é o que ele está precisando, é isso que você tem que oferecer para ele, e você fala para ele com esse projeto, você consegue, vende 2, 3 perfumes, no mês, vende esses produtinhos aqui, você consegue pagar sua conta de luz, é isso que ele está precisando naquele momento, porque a mente dele não está aceitando aqueles 10 mil. Eu lembro no estaleiro que quando a gente falava em 5 mil era absurdo. Um engenheiro do meu estaleiro ganhava 5 mil, um supervisor. Era muito dinheiro. Aí quando eu ouvi falar dessa dinheiro, eu matou dinheiro, eu falei, Senhor, será que isso existe? É muito dinheiro. O cara que estudou tinha uma responsabilidade gigante. Ligava 5 mil e era feliz da vida. Eu ficava assim imaginando, será que um dia eu vou ganhar 5 mil? Será que um dia eu vou conseguir ganhar 5 mil? Aí falaram pra ele que o produto ia conseguir. Samuel, se chegasse lá na nossa casa falando que a gente tinha que montar um time, a gente tinha que chamar todo mundo, montar uma equipe, a gente ia ficar maluco. Mas ela falou pra Elaine que com esses produtos ela ia ganhar R$200. Ela entrou para ganhar R$800. Isso cabia naquele momento na nossa mente. R$800 me deu um produto. Sem saber como. A gente não tinha noção, não sabia nem vender. Mas R$800 cabia na nossa mente naquele momento. Então você tem que ter o quê? Sabedoria na hora de você mostrar um produto. As pessoas falam assim, eu já sei. Conhecimento eu sei que todos vocês têm. Todos. Tá? Hoje vocês vão sair daqui lotado de conhecimento, eu tenho certeza disso, porque estou entregando o máximo para vocês. Vou dar meu 100% aqui para vocês. Mas não adianta você chegar amanhã ou sair daquela porta e não ter sabedoria para botar em prática. Não vai adiantar. Conhecimento é diferente de sabedoria. Vocês estão anotando tudinho. Mas você tem que ter sabedoria para botar em prática. Estão entendendo?
Sim.
E fechamento. Fechamento eu já dei uma dica para vocês fatal, né? O Imperial fez comigo, o que o tio fez comigo. Né? Quantos anos você tem? Ele vai lá na dor, né? Ele é cruel mesmo, né? Ele vai lá mesmo, dá aquela facada lá, né? Então fechamentos tem muito. Né? Os seus líderes sabem de muito fechamento, na internet tem muito, só que você tem que estudar. Você tem que passar no plano, né? E tem que fazer o fechamento. Eu ligava para eles e falava assim, não entrou ninguém. Aí eles falavam assim para mim, você deve ter ficado com a cara de paisagem olhando para eles e eles para você. Né? Assim que eles falavam para mim, né? Me gastavam, eu ficava bravo. Né? Eu ficava bravo. Né? Você deve ter ficado olhando. Eu falei, ué, passei o plano e ficou esperando ele me dar o sim. Eles não vão dar o sim para você. Né? Aí eles falam assim, você ficou com aquela cara de paisagem, um pro outro, outro pro outro. Eu falei, ué, mas eu tinha que fazer o quê? Aí eu tive que treinar, fazer um fechamento. E vocês têm que fazer um fechamento. Né? Vocês gostaram mais de quê? Do produto ou do negócio? Mas para vocês fazerem essa pergunta, vocês não podem passar o plano sem ter produto. Né? Senão vocês vão tomar. É, que produto? Você tem que fazer experiência o tempo todo com os produtos. Esses produtos são maravilhosos. Você passa o perfume na pessoa, passa o hidratante. Na hora que está lá passando a fotinho, por isso que eu gosto de cadeira. Né? Está passando a hora dos hidratantes, mete hidratante todo mundo. Está na hora do perfume? Passa perfume em todo mundo. Só que você olha e tá todo mundo se cheirando, não tá? Não fica todo mundo se cheirando? Toda vez que ela leva o braço, você pergunta assim, você gostou? É bom? Aí ela fala o quê? É bom, gostei. Aí você tá passando o plano. Né? Tá passando o plano, aí quando a pessoa levanta seu braço, você pergunta para ela de novo, é bom? Aí ela responde o quê? É bom. Né? Ela não sabe que a palavra já está trabalhando para fazer o fechamento. Né? Para quando chegar lá no final, você perguntar, você gostou mais de quê? Do produto ou do negócio? Só que ela está com aquele cheiro daqueles produtos, ela fala o quê? Tudo é maravilhoso, o produto é bom demais. Né? Já está fazendo, naturalmente, você já está fazendo o fechamento. Se você tiver essas habilidades aqui, ninguém te segura. Se você tiver sabedoria para botar isso em prática, ninguém vai segurar você nesse negócio. Aí depois você pergunta, né? Eu gostei mais do produto do negócio. Eu gostei de tudo. Né? Aí você pergunta, vamos desenvolver junto então esse projeto? Dá a mão para ela, aperta a mão dela. Né? E depois vocês vão ver a forma para poder entrar, se é dinheiro emprestado, se é cartão emprestado, se é o cartão dela mesmo. Só que aí quando ela diz para você que ela não tem como entrar, você aceitar, você está lascado. Porque o interesse, a princípio, é seu mais do que o dela, porque ela não sabe ainda o que vai acontecer com a vida dela entrando nesse projeto, mas você já sabe o que vai acontecer com a sua vida se você mudar, se você crescer nesse projeto. Você sabe entrar. Só que você tem que fazer o quê? O acompanhamento. Esse é o segredo de tudo. Você tem que fazer o acompanhamento. Você não pode deixar ir para casa sem levar um produto. Para fazer, continuar fazendo a experiência com um produto. Você passou um plano para um amigo, ele te disse sim. Você toma aqui, ó, leva para casa esse produto. Para quê? Para de 48 horas, dois dias depois, você está de novo com ele. Ó, daqui a dois dias eu vou buscar esse produto, porque eu preciso desse produto nas minhas reuniões. Eu vou passar na sua casa para pegar. Já não tem mais um não. Você vai tocar a campainha, não é isso? Todo mundo sabe tocar a campainha, não sabe? Parece com o dedo assim, todo mundo, para você saber. Né? Só ir lá e apertar a campainha. A luz está acesa, você aperta. Né? Ah, ele não quer me atender, né? Eu ligo, ele não me atende, não é isso que acontece? Comigo não acontece isso não. Comigo não acontece. Né? Porque eu olho a luzinha acesa, opa, vou lá apertar a campainha. Aí ele está lá dentro assim, ih, ele veio pegar esse produto. Né? Agora eu vou ter que entrar. Ele está lá assim, ó, tomara que ele não venha pegar esse produto, que eu vou ficar com esse produto e não vou entrar no projeto. Né? Eu estou com medo de entrar. Mas se ele me pegar esse produto, eu vou ter que dizer assim pra ele. Eu vou ter que vencer. Não tem jeito. Aí você toca a campainha, ele chega a tremer lá dentro. Ih, ele chegou. Aí você senta com ele, bate papo de vários assuntos, né? Ele mesmo vai tocar. E aquele negócio, esse produto que eu tô com aqui de você, tenho que te devolver. Eu falei, depende, né? Depende. Porque se ele não entrar, ele não precisa devolver, é só ele me pagar, né? Ele vai ficar com o produto. Eu vou ter que fazer uma venda, não tem jeito, eu tenho que ganhar dinheiro, é o meu trabalho, né? Se ele não entra, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer uma venda para ele. Aí eu converso com ele, tiro as dúvidas dele, ele decide entrar. Aí eu levo ele para a franquia para comprar o combo dele. Ou ele não decide entrar, ele está com medo. Aí que vem o quê? O terceiro encontro. Aonde é? É na PM. Aí é na segunda-feira. Onde você pega ele, fala assim, ó, na segunda-feira tem uma reunião com o meu grande líder. Ele vai estar lá, eu vou falar de você para ele, ele vai querer te conhecer no final. Só isso. No final ele vai ver o grande líder, o palestrante lá, o palestrante só aperta a mão dele e vai falar assim, cara, esse cara que está vivendo tudo isso, apertou minha mão. Lá no tradicional não conheço nem meu chefe, não dá nenhuma confiança pra gente. Esse negócio é bom, eu vou entrar. Isso faz parte do acompanhamento. Quem gostou, bate palma. É por isso que funciona, né? E depois, conectar no sistema, ensinar ele o caminho. Né? O caminho, a trajetória que ele tem que fazer. Mais à frente eu vou falar bem detalhado, né, desse conectar no sistema. O que acontece com a vida da pessoa se ele participar de todos os sistemas da empresa. Comportamento. O modo construção nunca pode estar desligado. Isso aqui é o segredo do nosso negócio. Esse botão nunca pode estar desligado. Cadastrar, 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 vender, 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 vender e cadastrar, o tempo todo. Esse botão não pode estar um segundo desligado. Não pode. As pessoas falam assim, Wallace, não consegue, vamos combinar, vamos ali, vamos dar uma volta, mas a gente não pode falar de Renoder, né? Quem tentar fazer esse teste comigo vai se lascar, porque eu vou perder mesmo. Não tem jeito, eu não posso fazer esse teste com ninguém. Dá 10 passos, já estou falando da empresa, já estou falando de Renoder, já estou vendo ali alguém para vender ou alguém para cadastrar. Essa cidade aqui é grande, tem muita gente para a gente cadastrar, não tem como. O botão não consegue ficar desligado. Eu não posso fazer essa aposta por ninguém, que eu vou perder. Não tem como. Wallace, então a gente vai ter que trabalhar assim até morrer? Lógico. Lógico. A gente vai ter que vender até morrer, cadastrar até morrer. Isso aqui é trabalho. Ou alguém pensa diferente? Lá no tradicional, eu lembro da minha vida, vou contar de novo para vocês. Lembra dos meus amigos velhinhos? Eles tinham que trabalhar lá até
morrer.
Então aqui é a mesma coisa, gente. Isso aqui não é diferente, isso aqui é trabalho. Só que lá eles trabalhavam muito e o resultado? Nem pouco. Só que aqui você trabalha muito e o resultado? Surreal. Bom demais. viver do melhor dessa terra? Ou você acha que você vai fazer rinodê e vai ficar rico da noite para o dia e que o dinheiro nunca vai acabar? Não existe. Esse portão nunca pode estar desligado. Sempre vender e sempre cadastrar. Abrir linha nova todos os meses. Todos os meses abrir linha nova. Montar uma nova equipe. Todos os meses. Como acontece o crescimento no multinível? Sonho e realidade, né? É desse jeito. Só que todo mundo chega pensando que é isso aqui, ó. As mil maravilhas, né? Não sabe ele que o nosso negócio é assim, ó. Só o nosso negócio não. Todo negócio cresce caindo. E o nosso negócio aqui também. Pensou se fosse só assim? Entrou consultor, master, prata, ouro. Meu Deus do céu. R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Só cresce. Que doideira. Né? Nada é assim no mundo. Nada. Nada. A gente aprendeu que tudo é assim, ó. Cresce, cai, cresce, cai, cresce. Mas sempre pra cima. É assim mesmo. Tá? É isso que você tem que entender. Vai ter sempre inverno, mas sempre vai ter verão. Vai ter dias ruins, mas vai ter dias bons. E eu digo para vocês que é mais dias bons ainda do que dias ruins. Sempre vai ser mais dias bons do que dias ruins. Por quê? Você vai pegar habilidades. Que não vai ter dias ruins. Até vai ter, mas você não vai perceber. Porque você fez o quê? No inverno ficou ruim. Mas no verão você ganhou muito, você trabalhou bem e conseguiu o quê? Teve sabedoria para guardar, para quando chegar a época ruim, você se manter. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Tá? Então vocês fiquem bem atentos. O nosso negócio, ele cresce caindo. Olha só, aqui uma rede, tá, de um diamante novinho. É o primeiro ano dele como diamante no projeto, né? Ele bateu o diamante aqui, ó, em fevereiro, tá? É o primeiro ano dele. Você vê que é um sobe e desce danado. Olha aqui, nessa cor aqui verdinha aqui, né? É um sobe e desce danado. Por quê? Ele está na fase ainda de aprendizado. A equipe dele ainda está ali, ó, verdinha, está todo mundo aprendendo. Ninguém ainda sabe fazer o projeto, nem ele. Né? Ele ainda está sendo mentoreado ali pelo líder dele, orientando. Né? Está naquela correria, todo mundo ainda aprendendo a fazer o negócio, então não tem esse equilíbrio. Ah, esse mês eu ganhei X, esse mês não consegui confirmar. É assim mesmo. É a luta de todo mundo, porque você está aprendendo. Você está aprendendo. Mas olha só que bacana, no segundo ano, você já tem mais habilidade, sua equipe já está mais madura, olha só como é que já fica mais sustentável, você já passa a confirmar sua pontuação, já tem vários líderes te acompanhando no seu time, já tem mais pessoas sabendo desenvolver um projeto, é assim mesmo, só que você tem que ter paciência para ter essa maturidade aqui, ó. Mas você só tem isso no dia de hoje. Você só aprende isso no dia do TPS, com os grandes líderes te ensinando. Porque a gente não vem para esse projeto sabendo fazer. Quem dera se fosse assim. A gente está aqui, ó, no dia de hoje para aprender. Para a gente aprender que o nosso negócio sobe e desce. Que um mês a gente confirma, no outro mês a gente não confirma, que no primeiro ano é assim mesmo. Mas que depois tudo vai se estabilizar, a rede vai ficar madura, porque já está formando vários líderes, já tem vários ouros, já tem vários safiras, já tem vários esmeraldas no time, trabalhando, já mudando a sua mentalidade, o seu negócio já fica mais sustentável. Quando ele fica mais sustentável, já fica tudo equilibrado, é porque já está chegando o tempo de você mudar de pé de novo, né? Ir para o andar de cima, ir para a nova graduação, faz parte do projeto, não adianta você estar aqui e querendo tocar de pin. querendo acelerar o processo, fazer as coisas de qualquer maneira, não vai acontecer. Você vai se frustrar e vai desistir do negócio. É isso que eu vejo acontecer. Você não tem a paciência. Você ainda não amadureceu. Mas quando isso aqui começa a acontecer, começa a ter esse equilíbrio, eu digo para você, está chegando a hora de você trocar de vida de novo. Quais são as suas principais objeções nesse negócio? As pessoas são o quê? A falta de sabedoria, né? Não é ignorância de a pessoa ser ignorante, não. É falta de sabedoria, falta de conhecimento. Ela não conhece o nosso negócio. Você tem que ter o quê? Habilidade. Você tem que ter habilidade para contornar essas situações. Mas aonde você adquire essas habilidades? É no dia de hoje. Que nuder? O que é nuder? Se você não vir no treinamento, você não vai saber explicar. Pode.
Então, o que você faz, que nem uma coisa que eu estou tendo agora, na carreira, nos Estados Unidos, para ele, que está respondendo a pergunta? E aí, o que eu escuto bastante, assim, é as pessoas falarem, que não dê bom que entrou no começo. Quem está entrando agora não tem como fazer dinheiro. Ou então, isso não é o meu perfil. No meu perfil, isso não dá certo. Como é que você consegue contornar uma coisa?
Beleza, esse é mesmo, ó. O mercado já está saturado, tem muita gente, a empresa está na curva S, não é isso que a gente escuta direto? Né? É falta de sabedoria dessas pessoas, só que no dia de hoje, aí a pessoa não vem. Aí como é que ela vai crescer? Ela não vai aprender a responder sobre isso, tirar essas dúvidas das pessoas, né? Por isso que eu digo que o TBS é muito importante. O mercado está saturado, já tem muita gente. Só alguém é quem entrou lá no começo. Não é isso? Lógico que não. Não tem como saturar. Tem que vender para o futuro para essas pessoas. Né? Esse negócio nosso não tem muita gente. Hoje eu escuto assim, acabou aquele brá-brá-brá, aquele barulho, né? Eles falam do começo quando vocês estavam. Hoje não, porque hoje as pessoas estão mais profissionais. Não tem mais aquele oba-oba. Né? Hoje já não tem mais oba-oba. Hoje, para você ser mais novo, você tem que ser profissional. Isso você tem que ser. Não tem jeito. Por isso que você tem que estar aqui, anotando e estudando. Tem muita gente, nunca vai ter muita gente. Tá? Esses dias eu estava na franquia, lá na minha região, em Niterói. Quando eu entrei na franquia, tinha um rapazinho na. Aí quando eles viram, eu entrei, vieram me cumprimentar, ele vinha na minha direção, eu não conseguia ser a ele. Ele falou assim: Wallace, você é o Imperial Wallace, né? Eu falei: sim, eu moro lá no seu bairro. Não, mora no bairro que você morava, assim que ele falou, né? Depois ele corrigiu. Eu falei: caramba, e eu te cadastrei. Sabe o que ele falou para mim? Eu tinha 15 anos, eu ia fazer 15 anos quando você entrou na RMD, porque eu já conheço a sua história. Quem teria que entrar com você era meu pai, né? Eu morava, era o seu vizinho, então nunca vai ter muita gente. Há 5 anos atrás ele tinha 15 anos, hoje ele tem 20 e entrou na RMD, não entrou no meu time, que pena, né? Nunca vai ter muita gente. Todos os anos as pessoas fazem 18 anos, todos os anos nascem pessoas. O nosso negócio não tem como saturar. Isso aqui você vai ter que usar do dia que você nasceu até do dia que você nasceu. Então não existe saturamento. Isso aqui você compra. Eu e Daisy hoje a gente estava disputando. Ela me mostrou um vidro que ela abriu esse mês. Foi esse mês, né? Estava na metade. Eu falei também, o meu só dura um mês. Se eu fosse soldador, ia durar um ano, né? E me organizava. Mas o meu só dura um mês, um vidro desse aqui, eu usei pai, né? Só dura um mês. Então não tem como saturar. É isso que eu vou mostrar pra ela. Você usa aqui todo dia. Um desodorante só dura um mês, ou dura menos de um mês. Um creme dental dura uma semana. A nossa empresa é empresa de produto. A gente ganha dinheiro através desses produtos. Agora imagina, eu pergunto pra ela, na sua casa tem geladeira? Ela diz sim. Quando que você comprou essa geladeira? Ela fala pra mim assim, há 10 anos atrás. Ué, e você não trocou? Não, tem que durar mais 10, tem que durar 20. Porque da minha mãe dura 20 anos. E a fábrica da geladeira, ela fechou? O produto que ela vende só de 20 em 20 anos. O meu é de 15 em 15 dias que ele acaba. Tem produto que dura só uma semana. Então não tem como saturar. Nada satura. Se a fábrica de geladeira, de fogão, de produtos que duram 10, 20 anos não saturam, a televisão quanto tempo dura? Deu para você entender? Quando você passa essa visão pro seu amigo, ele fala assim, você tá certa. Essa preocupação eu não tenho. A gente não vai conseguir cadastrar todo mundo. Eu queria que tivesse muita gente, que a gente cadastrasse todo mundo. Imagina se você cadastrar todos os padeiros, todos eles entrarem na Renaudê e virar diamante. Eles vão querer fazer pão?
Não.
Então não vai ter pão. Se você cadastrar todos os dentistas, eles vão querer continuar na profissão deles? Eles não vão, porque aqui eles vão ganhar muito mais. Nunca vai ter muita gente. Queria que tivesse muita gente. Todos os amigos que você chama, eles entraram? Então nunca vai ter muita gente. Sua mãe faz parte do projeto? Seu pai faz parte do projeto? Seu irmão, sua irmã, seu sobrinho faz parte do projeto? Eu sei que não. Nem os meus. Quantos familiares meus não faz? Então como é que vai ter muita gente? Nunca tem muita gente. Estão entendendo? Está ajudando? Quando você sabe, né, tirar essas objeções, tudo fica mais fácil. Mas se você só aprende no dia de hoje, tá ajudando vocês?
Sim!
Então é bom demais, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui, bem rapidinho. Eu trouxe um vídeo para vocês entenderem, tá? Preste bem atenção nesse vídeo. É muito importante a gente aprender de dinheiro, a lidar com dinheiro. Fazer toda a diferença no nosso negócio. As pessoas, a maioria das pessoas desiste desse negócio porque ela não sabe lidar com isso aqui. Porque funcionário, tá? Ele não sabe lidar com dinheiro. Eu não sabia. Né? Eu não sabia lidar com dinheiro. Eu era uma pessoa que eu recebia dia 1º, dia 5 estava duro, dia 15 estava querendo pegar um vale. Eu não sei se acontece com vocês, mas assim que acontecia comigo. Você tá rindo? Acontece com você isso? Né? Oh, tá vendo aí? Né? Era desse jeito. Só que a gente só fica rico se a gente aprender a lidar com dinheiro. Eu trouxe um vídeo para vocês entenderem um pouquinho.
O autor desse livro, quando era ainda criança, teve a grande sorte de ter duas pessoas nas quais ele poderia chamar de pai. Um era seu verdadeiro pai, um típico trabalhador de classe média. Ele se formou na faculdade e trabalha para o governo, num trabalho estável e bom, mas que é chamado de pai pobre, pois passou dificuldades financeiras depois de se aposentar. O outro, na verdade, era o pai do seu melhor amigo, um pai meio fora do padrão, que não chegou nem no ensino médio, mas que era empreendedor, já tinha alguns negócios, que futuramente viria a ser uma das pessoas mais ricas do estado da Bahia. Kiyosaki recebia a instrução desses dois pais e diz que muito da riqueza que ele tem hoje é por causa do ensinamento que recebeu, principalmente a vinda de seu pai rico. Eu não tive esse pai rico, e se você também não nasceu entre os 1% mais ricos do país, é bem provável que não. Então, vamos aprender com Kiyosaki. Por sorte, ele resolveu escrever um livro, que para mim foi um dos mais importantes livros que li, e é sobre esses ensinamentos que iremos conversar. Precisamos ter nas nossas cabeças que existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro e duas de perder. Você coloca dinheiro no seu bolso por conta do seu trabalho, em forma de salário, que é a primeira fonte de renda, ou quando tem algo como um aluguel de uma casa, juros de poupança ou algum outro investimento, que no livro é chamado de ativo. Guarde bem esse nome, viu? E que acaba gerando mais renda para você, fazendo você ganhar dinheiro sem sair do lugar. Imagine pessoas sentadas em um sofá, sem fazer nada, mas ganhando dinheiro, pois de alguma forma investiram o dinheiro delas e algo que faz gerar ainda mais renda. Você queria ser uma delas? Em contrapartida, você fica sem dinheiro no bolso quando tem muitas despesas, gastos com alimentação, saúde, educação ou festas. E também existem os passivos, quando você possui algo que tira seu dinheiro todos os meses, que acontece quando você tem um carro e precisa pagar impostos ou colocar gasolina, ou fazer manutenção. Se tem um celular, gasta dinheiro com plano. Isso gera ainda mais despesas. Esses são conceitos relativamente simples, mas diferenciar um do outro é o primeiro passo que diferencia os ricos dos outros. Resumindo, a diferença entre o ativo e o passivo é: o ativo coloca dinheiro no seu bolso, enquanto o passivo tira dinheiro do seu bolso. Você precisa saber que o dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, como é o caso da grande maioria da população, o mais provável e o que eu sempre vejo acontecendo é que esse aumento do dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesas. Se a pessoa ganha 1.000, gasta 1.000. Se ganha 5.000, gasta 5.000 e por aí vai. O que falta na educação não é saber como ganhar mais dinheiro, mas sim como gastá-lo, o que fazer depois de tê-lo ganho. A classe baixa só tem despesas, os ricos cultivam os ativos e a classe média compra passivos, pensando ser ativo. Um dos conselhos financeiros que eu mais ouvi na minha vida foi esse: junte dinheiro e compre uma casa. Ou faça que nem fulano, compre várias casas de aluguel e depois pare de trabalhar. Mas espera aí, se eu comprasse uma casa, ela seria um ativo ou um passivo? Depende. Uma casa gera manutenções e alguns impostos. Ela só se torna um bem ou um ativo se o que você ganha com aluguel ou sua valorização ultrapassar os valores de passivo. Então, antes de sair dando esse conselho ou tomar essa atitude, coloque isso na balança e veja se realmente a casa pode ser considerada um bom investimento. Estou falando aqui, mas até agora não respondi a pergunta: como ficar rico? Para ficar rico, e logicamente permanecer rico, ou você nasce muito rico, ou você precisa saber formas de ganhar mais do que gasta. Ou seja, ou precisa ganhar mais no trabalho, ou precisa aumentar sua renda com a aquisição dos famosos ativos. Acompanhe aqui comigo, vamos pensar um pouco. Imagine que em uma situação hipotética, você trabalha em uma fazenda, arando terra, e que ganhe R$5 por hora. Você acorda de manhã e trabalha durante 8 horas, ganha seus R$40 e volta para casa feliz. Um dia, você percebe que está ganhando muito pouco e decide, em vez de trabalhar 8 horas, trabalhar 12, e fica feliz quando seu patrão te dá os R$60. Mas mesmo assim, você ainda precisa mais. Aí, você trabalha 16 horas por dia para poder ganhar os R$80. Chega um ponto que ou seu corpo não aguenta ou você não tem mais tempo. O tempo é um recurso limitado. Um dos melhores conselhos que já recebi foi de sempre usar ele sabiamente. Mas o que fazer para ganhar mais dinheiro? Você pensa bastante e tem uma ideia. Você conversa com seu patrão e fala que não quer mais ganhar por hora trabalhada, mas sim por terreno arado. Ele concorda e aí você chama seu amigo, que está desempregado, para trabalhar com você. Oferece um salário menor que o seu, o que faz com que você receba R$1 por cada hora que seu amigo trabalha. Assim, se você trabalhar 8 horas, você chega no final do dia com seus R$40, mas agora recebe mais 8 através do seu amigo. Se ao invés de ter chamado apenas um, tivesse chamado 5 amigos, você teria recebido mais R$40. Ou seja, com o mesmo tempo gasto, você duplicou seu pagamento. Agora, você consegue fazer mais em menos tempo. O exemplo foi simples até demais, e na vida real pode não ser tão fácil assim. Mas o que quero mostrar é que você pode querer trabalhar muito para ter um salário altíssimo. Mas se não for um dos astros dos esportes ou uma estrela de cinema, dificilmente vai ficar rico assim. O que se precisa fazer é pensar que nem os ricos. E como é que os ricos pensam? Ricos se esforçam cada vez mais para aumentar a coluna de ativos. Eles usam o dinheiro para abrir negócios, investir, comprar imóveis e por aí vai. Com o tempo, eles têm uma grande quantia de renda gerada sem nenhum esforço adicional. E é nesse momento que começam a usar o dinheiro para comprar os melhores carros, as melhores motos e outros luxos. Enquanto isso, Os outros fazem o caminho inverso. Se importam primeiro ou somente com os passivos. Ou seja, querem ter os melhores celulares, os melhores carros e pagam fortunas nas suas casas, deixando os ativos todos de lado, passando a serem reféns dos seus trabalhos. A prioridade dos ricos são os ativos, dos outros é o passivo. A grande sacada aqui é entender que você não deve trabalhar pelo dinheiro, mas em aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Enquanto eu falo aqui, talvez possa parecer que eu esteja dizendo que seja fácil. Mas não se deixe enganar, se fosse fácil, todos seríamos ricos. Gastar dinheiro é muito mais fácil do que investir, e é esse o motivo de existir tão poucos ricos. O que quero mostrar é que existe um mundo melhor do que aquele que passa na televisão, onde pessoas só são felizes se matando no trabalho durante horas e mais horas para gastar seu pouco tempo livre fazendo shopping, comprando carros e se endividando mais ainda, virando escravos do consumismo. Muita gente vai para as escolas e quando se gradua, nunca mais estuda. Mas aprender como fazer o dinheiro trabalhar para você, esse é um estudo para toda a vida.
Eu tenho um amigo, né, que eu conhecia ele já há muitos anos, e ele é muito feito, ele era rico. Né? E ele falava assim, Wallace, faz o que eu faço. Eu falei, cara, não tem como. Né? Porque eu não tenho dinheiro. O que que ele fazia? Ele tinha um dinheiro, ele comprou um terreno, ele fez uma primeira casa. Ele se tornou um empreiteiro, ele vendeu essa casa. Com esse dinheiro, ele comprou dois terrenos, pegou um terreno, fez uma casa, comprou dinheiro e assim ele foi multiplicando. Ele falou assim, meu sonho é ter 30 casas alugadas. Né? Ele continua sendo meu amigo, mas ele não realizou esse sonho de ter 30 casas alugadas ainda não. Ele não conseguiu. Tá? Aí foi quando eu conheci o projeto Rinodeira. Aí aprendi sobre os bônus. Aí meu amigo falou assim, ó, aqui tem um bônus, que é o bônus de ativação, aquele bônus lá da recompra, que todo mês a gente tem que ir lá e comprar 200 pontos. Aí eu fiquei vendo aqueles númerozinhos, aí eu fiquei lembrando do meu amigo. Eu olhava lá no Flipchart, aí vinha aquelas porcentagens de 3%. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro para fazer essas casas alugadas. Aí a pessoa, ele falou, eu falei assim, quanto você aluga as suas casas? Eles vão me pagar de 800 a 1.000 reais. Imagina, 30 casas alugadas a 1.000 reais, 30 mil. Dá para ele viver? Sim. Ele seria rico? Sim. Né? Esse é o sonho dele, ele ainda não conseguiu realizar. Quando eu enxerguei o plano da RNOD, eu enxerguei o bônus de atividades ali, bônus de recompra, 3%. Eu não tenho 200 mil para fazer uma casa e comprar um terreno. Mas meus amigos todos têm dinheiro para fazer essa ativação, 300 reais. Eu vou ter várias casas alugadas a 300 reais, eu vou ganhar 3% de cada delas. Olha, quantas casas eu tenho alugada hoje a 3%? Foi isso que eu enxerguei. Esse é o nosso projeto. Foi essa visão. Se eu tiver o máximo de pessoas ativas no meu time, esse é o controle que você tem que ter. Olha quanto é um bônus do Imperial. E o construtor, ele quer ter 30 casas alugadas a 1.000 reais. Né? Eu tenho minhas casas alugadas a quanto? A 300 reais, 350 reais. É muito mais fácil. E qual foi o investimento que eu fiz? De 2.000 reais. Eu não tinha 200 mil, mas eu tinha 2.000 reais. Ah, me emprestado, né? 2.000 reais para fazer minha primeira construção. Estão entendendo?
Sim.
Essa visão que vocês têm que ter do nosso negócio. Quem gostou, bate palma. Isso aqui é muito importante, tá? Para a gente se manter vivo. Nosso negócio. 30% semente, reinvestir no seu próprio negócio. Isso aqui vocês têm que gravar. Isso aqui a gente tem que fazer. O resto da vida nesse negócio. 10% investimento, você tem que aprender a guardar o que você ganha. Você tem que separar. 10% guardar. É o dinheiro da sua riqueza. 10% dízimo ou doação, né? Eu dou dízimo conforme a minha religião, cada um tem a sua. Né? Isso faz parte da prosperidade. Tá? Faz parte da prosperidade. O Wallace, você sabia? Não, eu aprendi com 44 anos. Por isso que sempre fui pobre. Né? Mas eu dava meu dízimo. Né? Eu dava meu dízimo. Tá? Mas depois que a gente vai entendendo todo o processo da riqueza, as coisas começam a acontecer. Pagar todos os impostos, isso é lei. No nosso país, mesmo se a gente não pagar, a gente vai preso. Né? Não tem jeito aqui, tá? Você tem que ser honesto, tem que cumprir todas as leis do nosso país. Então, você vai ganhar muito, tem que pagar imposto, não tem jeito. Né? E viver com 40% do que você ganha. Aqui em cima, ó, explicar bem detalhe para vocês, esses 30% é o TPS, é a PM de segunda-feira. Você está reinvestindo no seu negócio, você é um empresário, tá? Vamos lá entender melhor isso aqui? Por que eu era sempre quebrado até os 44 anos? Porque eu era funcionário. Ninguém nunca me ensinou sobre isso aqui. Quem me ensinou isso aqui foi meu patrocinador, foi meu mentor. Por quê? Eu recebia dia 1º, dia 5 estava duro, dia 15 estava pedindo vale. Eu era funcionário, eu sabia que no final do mês ia ter aquela mesma quantia. Mas o empresário não. O empresário, ele tem que fazer o negócio dele girar. Ele não leva, ele não gasta todo o dinheiro que ele ganha naquele mês. Por quê? Ele tem que reinvestir. Ele tem que pagar luz, água, aluguel, comprar produto, pagar funcionário. Né? Ele leva menos para casa. E ele mesmo assim é próspero, ele é rico. Só que quando você entra na Rinodeia, você não muda o seu chip, não deixa o seu chip de funcionário, você não joga fora, continua com ele, você vai se lascar. É isso que eu vejo acontecer. Ah, eu não quero ir para o treinamento, é R$60. Está lascado. Isso aqui não é gastar dinheiro, é investir dinheiro. Eu não quero ir na PM, custa 10, 15 reais, eu não quero gastar. Não, não é gastar, é investir. Você está investindo em conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não vai chegar, você não vai ter a riqueza, você não vai ser próspero. É isso que vocês têm que entender. Vocês são empresários, vocês não são funcionários. Quando vocês foram na primeira vez lá na franquia, vocês pegaram aquele combo, vocês se tornaram empresários. O dinheiro que vocês ganham na Rinodeia é de quem?
Empresa.
É da empresa, não é de vocês. O dinheiro não é de vocês. Vocês vão ter que tirar só o necessário para vocês viverem. Aí eu sei que vai dar certo. Vocês vão conseguir chegar a diamante, a duplo, triplo, imperial diamante. Vocês têm que saber lidar com isso aqui. Não é sair comprando um carrão, vai ganhar. Não é sair comprando mansão, tudo tem o seu tempo certo. Já ensinei ali com o vídeo, né? Quem entendeu o vídeo ali? Não é sair comprando. Pelo contrário, tudo vai chegar ao seu momento certo. Vai chegar o momento que esse 40% vai dar para você comprar sua casa até à vista. Vai dar para comprar um carrão à vista. Você não vai se matar. É só esperar o momento certo desses 40% de você viver, dá para fazer tudo isso. Não precisa antecipar as coisas. Né? Eu vejo as pessoas gastando muito dinheiro com carro. É errado. Primeiro que está matando o objetivo. Né? Já contei minha história para vocês. Por que que eu cheguei? Porque eu tinha um sonho de ganhar aquele carro. Se eu tivesse comprado, eu teria ficado pelo caminho. Tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. E meus amigos falavam o quê? Wallace, você é duplo, você já ganha mais de 40 mil e você anda com esse carro. Só que eu não estava ouvindo a eles, esse é o meu líder. Nós vamos ganhar esse carro. É mais gostoso. Né? Ele já falava para mim, se comprar fica pelo caminho. Então eu não comprei. Aí meus amigos falavam assim, você é bobo. Compra. Eu falei, cara, não tem necessidade. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. É desse jeito. Você vai ganhar. A primeiro momento, o seu carro tem que te levar aonde você consegue chegar. O meu primeiro carro, quando eu conheci o Renault, ele não conseguia me levar aonde eu queria. Ele não dava para chegar a Curitiba. né? Mas o que eu fiz? Eu melhorei um pouquinho. Eu não comprei uma BMW, eu não comprei um Honda Civic, né? Eu comprei um carrinho melhor um pouquinho, uns anos mais novos, que dava condições de eu pagar. E como que eu paguei esse carro? Eu paguei à vista, tá? E vendendo isso aqui. Eu paguei um carro à vista comprando perfume, um carro de 17 mil. Eu vendi ele por 10, vendi 7 mil de produto, inteirei e paguei um carro à vista. Todo mundo consegue, se o soldado conseguiu, eu tenho certeza que vocês conseguem. Ah, eu não tenho carro lá, será que eu consigo? Consegue. Senta com o seu líder, bota uma meta, bota um objetivo e vai para a rua trabalhar. Você consegue. Comprar um carro para você trabalhar, comprar uma moto, seja o que for. Todo mundo consegue. Se um fez, todo mundo faz. Tá? Se um fez, todo mundo faz. É desse jeito. Estão entendendo?
Sim.
Vamos lá, cada hora, está acelerando, né? Vença a batalha diária, né? Preguiça. Isso aqui atrapalha muito o nosso negócio, né? Preguiça. Tempo gasto sem propósito útil. É o que eu mais vejo. Hoje não. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu não vou na casa do meu amigo passar o plano para ele, não. Não vai não, bobinho. Ainda mais se morar no bairro de Wallace, né? Não vai não. Quando chegar lá, já está cadastrado. Aí quando você vai na PN e fala assim, pô, eu ia falar com ele. Pô, tem um cara, quando fala isso pra mim, imagina, Samuel, o cara da sua rede fala assim pra você, pô, aquele cara lá entrou lá, é meu amigo, entrou com outro, eu tava na minha lista e eu não fui lá passar o plano pra ele. Dá vontade de matar, né? Dá vontade de matar. Eu gosto quando o cara chega pra mim e fala assim, ó, pô, tava na minha lista, só que ele não entrou. Aí ele fala assim, eu pergunto assim, entrou com quem? Ah, entrou com o João. Eu falei, João é da minha equipe? Eu ganhei do mesmo jeito, quem perdeu foi você. Eu ganhei do mesmo jeito. Né? Quem perdeu foi você, porque preguiça não pode ter. Preguiça de fazer o quê? De mudar sua história, de mudar sua vida. Preguiça de ir no APN, preguiça de ir num treinamento, de adquirir conhecimento. Não tem como. Procrastinação. Adiando coisas que precisam ser feitas agora. Né? Não tem como. É hoje. Nosso negócio é para assim mesmo. É para agora. Quanto mais rápido você mudar a sua vida, melhor. Né? Eu vejo as pessoas deixando para amanhã. É para ser feito agora mesmo. Né? É hoje que eu vou passar o plano. É hoje que eu vou naquela PN. É hoje que eu vou levar meu convidado. Né? É hoje que eu vou sair para vender, que eu preciso fazer X para pagar minhas contas. É desse jeito. Distração, tempo desperdiçado em determinados de assuntos paralelos, determinados assuntos principal. As pessoas falam assim, ó, que andam comigo, Wallace, você é viciado. Eu sou viciado mesmo, não tem como. Eu sou viciado na Rinodê, ainda bem que eu sou viciado em coisa boa. Falar comigo é só de Rinodê mesmo. Cara, e eu e meu líder, a gente é apaixonado por futebol, desde pequeno. A gente, cara, era viciado em futebol. Cara, hoje a gente fala assim, jogo no Flamengo é raro saber um dia certo. Hoje até sei porque ele está liderando, né? Faz parte, né? Fala toda hora. Né? Cara, mas não é. Não é. Cara, que a coisa melhor que é Rinodê? Esporte é Rinodê. Né? É vencer, trocar de pin, ganhar mais, ajudar os amigos a mudar de vida. Isso que é maravilhoso. Né? Eu nunca consegui, não tinha habilidade para ser jogador de futebol. O meu amigo diz que tinha, né? O meu amigo que gosta de tirar onda, né? Eu era sempre perna de pau, mas gostava de jogar bola. Quanto que eu ia ganhar igual o Neymar, ganhar como um jogador desse? Nunca. Mas hoje eu ganho igual a muitos jogadores, né? Até mais que muitos jogadores. Que doideira, através de Rinodê. Aí me sinto como se fosse um jogador, né? Eu sou um jogador também. Ganho igual a eles. Né? Ganho igual a eles. Porque lembra lá da história da televisão, né? Que eu contei na casa dos meus tios? Mesma coisa. Só tira seu tempo. É distração. Eu saio, chegava em casa cansado do trabalho, o que eu fazia? Televisão. Dormia no sofá, né? Dormia no sofá vendo televisão, estou cansado, vou ficar aqui até vir no sono. Essa era a vida do pobre, era a vida do soldador. Hoje não tem nem tempo. Não tem nem tempo para ver televisão. É muita caseira. O segredo do nosso negócio é caseira. Tá? Não importa qual é a cidade, não importa qual é o estado, não importa qual é o país. O segredo é caseira. Tudo está aqui, ó. É o que você pensa, é o que você acredita. Caseira em Curitiba, caseira no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. É casa. É o que funciona para o nosso negócio. É tudo que você acredita. É mais fácil você fazer reunião na casa dos seus amigos, na sua casa. Impaciência, falta de preparação, geralmente resulta em erros consumidores de tempo. Mas só acontece o quê? Se não vir no dia de hoje, não é isso? Se você não tiver conhecimento, esses caras impacientes é porque falta conhecimento para ele. Falta conhecimento, eles não sabem o que fazer. Mas eu sei que não vai acontecer com nenhum de vocês que estão aqui nessa sala. Vocês estão entendendo?
Sim.
Tá ajudando?
Sim.
E vocês não vai acontecer. Eu sei que eu vou vir daqui uns meses e vai estar todo mundo de pinto trocado, todo mundo graduado, todo mundo. Aqui vai estar aqui, ó, lotado de diamante duplo e triplo e imperiais. Imagina quantos imperiais dá para fazer nessa cidade de Curitiba. É muito, não é pouco. Aqui dá para fazer muitos imperiais. Eu ouvi muitos jorginhos aqui, ó. Esses caras aqui, tudo como imperiais, e vocês aí vendo como diamante duplo. Ou imperiais, se aqui na frente demora, vocês vão passar. É assim mesmo, né? É quem quer. É quem quer fazer rápido mesmo. É quem quer mudar sua vida rápido, tá? É vocês acreditar que vocês podem. Eu já estou dizendo para vocês que vocês podem. Porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui hoje, eu já também posso falar para vocês. Vocês não podem falar assim, ó. Ninguém nunca me ensinou a fazer rinodê de forma profissional. Eu tenho certeza que quem saiu hoje desse treinamento não pode falar mais isso. Porque foi isso que fez mudar a minha vida. E vai mudar a vida de todos vocês. Basta você acreditar e botar em prática. Em prática com sabedoria. Porque conhecimentos vocês estão tendo. Mas você tem que ter sabedoria para agir no dia a dia. Todo mundo fica, qual é o atalho, né? Atalho, quero um atalho, quero um atalho. Atalho significa isso, ó. Né? Isso é atalho, tá? Se atalho fosse bom, ele se chamava?
Caminho.
Agora o caminho eu tenho para vocês. Né? Já entenderam, a liderança já entendeu, né? O mesmo líder de vocês é o mesmo líder meu. É por isso que eu cheguei, né? Se ele conseguiu fazer um soldador, né? Imagina, teve muito trabalho, tá? Porque eu dei muito trabalho. Dei muito serviço para ele, mas dei muito trabalho. Tá? Mas ele me ensinou o caminho, e eu vou ensinar o caminho para vocês. Para muitos aqui eu vou relembrar esse caminho. Né? É isso aqui, ó, o caminho do sucesso. Eu não posso deixar de falar isso. Né? Até mesmo quando eu cheguei lá na casa da minha líder, estava lá, ó, o quadro lá. Né? O segredo de tudo começa aqui. Ó. Eu sou obcecado por isso aqui. Eu só cheguei por causa disso aqui. Ó. Caseira. Esse é o primeiro passo de tudo. Foi onde eu cresci. Eu não tinha habilidade para levar meus amigos numa reunião. No primeiro passo, né, não tinha nem reunião na cidade. Né? Tinha na franquia de outro time. A Deise Samuel falou assim, ó, vamos começar a fazer a reunião na sua casa. Então tá aqui, ó, certinho, caseira. Todos vocês têm que abrir a porta da casa de vocês. Não importa qual o tamanho da sua casa, onde é. Não importa, a casa é de vocês, lembra da minha, né? Lembra da minha. Não posso nem contar dos mil detalhes que aconteceu naquelas reuniões, né? A gente tem até vergonha, né? Tem até vergonha, porque as pessoas indo embora e sendo paradas na rua, o que vocês estão fazendo aqui? Rio de Janeiro, né? Não tem jeito, para, abre o carro, né? Desse jeito, nós passamos vergonhas lá, muitos consultores lá que passaram esse perrengue onde a gente mora. Né? Sistema. Caseira, sistema, Tá? Esse é o caminho. Não tem atalho. TPS. Vocês estão no TPS, né? Faz a reunião caseira. Não fez o fechamento, leva aqui para fazer com um grande líder fazer o fechamento. Ou ele gostou, já ensina que é aqui que é onde a fogueira é, que é onde tudo acontece na PN de segunda-feira, no sistema. Depois no sistema de treinamento, que é o TPS, para ele aprender a fazer o negócio de forma profissional, para fortalecer a mente dele. Renault de festa e convenção. Aqui, ó, para mim é o segredo de tudo. Mas o que acontece aqui? Eu vou ensinar para cada um que está nessa sala. Tá? O que aconteceu na minha vida no meu primeiro evento. Preste bem atenção. É o que você fala para o seu amigo que você está levando. Todo mundo nessa sala aqui eu já sei que é um líder. É um diamante acima. Todos vocês que estão nessa sala, eu tenho certeza que vocês vão mudar a vida de vocês nesse projeto. Tá? Só que vocês têm que ter sabedoria para fazer isso acontecer. O meu líder chegou para mim e me vendeu uma visão aqui. Eu tinha meses. Eu era ouro no projeto. Ele me ligou e falou assim, ó, vai ter uma reunião em São Paulo, um grande evento da empresa. Um grande evento, 5 mil pessoas. Né? Em 2014. Um grande evento. Eu quero você lá. Eu desliguei o telefone e falei para ele, esse cara é maluco. Né? Ele é louco, tá drogado, tá cheirado. Não sei nem onde é São Paulo, eu não tenho dinheiro. Né? Como que ele falou que eu tenho que ir? Mas só que eu falei para ele que eu tava com ele, colado. Que ele falasse, eu ia fazer. Ele, a gente vai dar um jeito. Aí eu falei para ele, a gente vai. Né? Eu falei, eu vou, né? Eu ia só assim. Só que ele falou para mim assim, tem que ir de terno e gravar. Então eu falei, o que é isso? Né? Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, ó, aí você não sabe, no shopping, eu já morei aí, eu sei que tem uma loja chamado Cia do Terno. Você vai lá e compra um terno, uma gravata, e ele ainda falou assim, ó, R$200. Eu falei, R$200 eu tenho, né? Fui lá e comprei aquele terno todo duro. Eu tenho guardado ele lá, ele é mesmo meu troféu, tá? Ele gravata, ele fala, pô, ninguém pode fazer nada com ele. Eu vou, tá lá, foi o meu primeiro terno que comprei para ele no primeiro evento. Ele falou assim, quando você for lá, você vai escutar a voz de Dona Adelaide, você vai escutar a voz de São Francisco, você vai ver os caras ganhando aqueles prêmios. Aquilo vai ser muito importante para você. Você vai virar sua chave. Você vai voltar de lá, cara, maravilhado com tudo que você vai ver. Foi isso que ele falou para mim. Isso é promover um evento. Isso é você ter sabedoria. Conhecimento é falar assim, ó, tem que ir lá, isso é conhecimento. Todo mundo já tem conhecimento que tem que ir, certo? Agora, sabedoria é isso. Isso é sabedoria. Ele me vendeu, né, tudo que ia acontecer lá, com o jeitinho dele. Quando eu sentei naquela cadeira, a minha mente não estava vazia. Ela estava esperando o quê? A voz de Dona Adelaide. Ela estava esperando a voz de São Francisco. Os meus olhos estavam esperando ver Evandro ganhar, eu fui fulano ganhar com outro carro, né? Eu fiquei vendo aqueles prêmios, eu vi os caras subindo naquele palco comemorando como bateu o diamante, bateu o bruto. Eu comecei a desejar aquilo. Eu estava sozinho. Eu fui sozinho, o único da minha equipe. Sozinho. Tinha um ônibus de um diamante da cidade saindo, eu pedi uma vaga no ônibus dele, paguei R$500 com o ingresso e fui. No bate-volta do ônibus dele. Só assim. Sentei lá, na última cadeira, né? Ainda não tinha sabedoria, né? Com vergonha de tudo, sentei lá na última cadeira, na última fileira, quietinho. Tinha um senhor do meu lado, uma senhora do outro, e a gente ia conversando. Sorte que foi Barra de Açaí, quando, né, lançou a Barra de Açaí, matou minha fome, que eu tava ali durinho, nem levantava da cadeira, né? Quando passou a barra, peguei logo umas 10, matei minha fome, né? Me salvou. Eu era ouro. Só que eu falei para os dois do meu lado, eu vou virar diamante. No próximo evento eu vou subir um palco como diamante. Quando acabou o evento, Sandro falou assim, ó, daqui a 4 meses tem um próximo evento. Eu falei, lascou. Eu falei para mim mesmo que eu ia ser diamante subindo um palco. Aí veio o evento de Brasília. né, de Brasília. Só que eu saí daquele evento. 15 dias depois eu bati diamante. Fala pro seu consultor. É o que você vai falar quando você chegar em casa agora, com seus amigos, com a sua rede. É o que você viu aqui hoje. É o que você aprendeu aqui hoje. Você tem que ter sabedoria para falar para sua equipe. Você tem que ter sabedoria para colocar ele sentado aqui no próximo evento. Você tem que ter sabedoria para encher um ônibus. Não adianta você encher um ônibus e só falar assim, ó, entra todo mundo. Entra todo mundo no ônibus. Mas você passar a visão para ele. Você não encher a mente dele de coisas boas. Esse é o papel de vocês. Porque vocês estão hoje aqui aprendendo. Só que no de Brasília, eu tinha aprendido, eu não fui sozinho. Eu levei 4. E fiz a mesma coisa que o meu amigo fez comigo. Eu vendi a mesma visão. Não fiz nada diferente. Eu levei 4. Desses 4, um desistiu. 2 viraram diamante elite e 1 virou duplo. Porque eu vendi a mesma visão. Eu vendi a mesma visão. Eu só escuto e faço. Só boto em prática tudo que eu aprendo com ele, com o meu líder. Vocês têm ele pertinho de vocês aqui. Vocês têm que aproveitar o máximo. Aproveitar o máximo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mudar a minha vida. Né? Você tem essa família pertinho de vocês. Só que isso aqui, ó, essa caminhada, tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Você tem que cadastrar a pessoa e colocá-la para caminhar aqui o mais rápido possível. Tá? Ele tem que caminhar aqui o mais rápido possível, porque o prazo de validade é esse aqui, ó, 3 meses. Senão ela para. Só que quando ela entra, você fez as caseiras, você tem que colocar ela no sistema, ensinar ela a vender, ensinar ela a se graduar para ela ganhar o bônus, para manter ela no negócio. Não é só cadastrar. Não tem lá o patrocínio responsável? Ele foi responsável pelo amigo. Eu falei para ele, ó, eu estou entrando. Eu não entendi nada, eu confio em você. Mas se você me ensinar, eu vou chegar. Eu falei para ele, se me ensinar, eu vou chegar. Wallace, foi difícil, foi muito difícil. Wallace, você já tentou desistir? Logo no começo. Eu falei para ele, eu tô fora. Ele começou a chorar. Eu falei, tá muito difícil para mim. Eu olhava a minha equipe crescendo, eu ficava com medo, eu falei, como que eu vou controlar isso? Ela ligou para eles e falou assim, acalma ele, ela não quer mais. Eles ligando para mim, né? E ele falava assim, está debaixo da coberta, ele não quer nem escutar vocês. Aí fui trabalhar. Acordei 5 horas da manhã e fui trabalhar. Quando eu voltei no outro dia, eu lembro, estou dentro de novo, né? Já estou dentro, vamos embora, quero Samuel, já liguei para ele. Porque eu já não quero aquela vida não, né? Pior, né? Lá é pior. Já cheguei lá, já fui chamado a atenção, já estou me expor, né? Já vi aquelas coisas ruins, todas as dificuldades. Falei, fazer Rinodé é melhor. Fazer Rinodé é melhor. Já entrei no rumo de novo. Porque é difícil. Isso vai acontecer com vocês. Vocês também vão pensar em desistir. Mas se vocês não estiverem diante de hoje, se vocês não estiverem perto dos amigos certos, vocês vão ficar pelo caminho. Se vocês não ouvido a quem não é do projeto, vocês vão ficar pelo caminho. Vocês querem se aconselhar? Sempre para cima, sempre com a linha ascendente. Sempre com quem está interessado no seu sucesso. Eu digo para vocês que vocês vão conseguir. Pegaram a visão?
Sim.
Estão entendendo? Tá? Existe um caminho, não atalho. Né? Já estamos encerrando. O horário que passa rápido demais, né? Os 10 valores, né, de sucesso de um top líder. Porque vocês são um líder. Se vocês vão ser um diamante é um líder. O diamante tem uma equipe, tem uma empresa gigantesca para ele tomar conta. Imagina a responsabilidade do diamante. Ele tem uma empresa de 100 mil para ele tomar conta. Ah, eu quero ser um diamante. Você vai saber tomar conta de uma empresa de 100 mil reais? Que ela fatura 100 mil reais todo mês? É isso que você tem que entender. Enquanto você não entender que você está tomando conta de uma empresa que ela fatura 100 mil reais, você não vai chegar, gente. Porque você é um empresário. Agora imagina, eu vou ser um titã. Imagina como é que essa empresa, gente, é uma coisa de louco. Nem eu consigo imaginar como tomar conta de uma empresa dessa, que fatura milhões e milhões por mês, imagina por ano. A responsabilidade é muito grande. A responsabilidade de ser um diamante é muito grande. É isso que vocês querem entender. Porque chegar, eu já digo para vocês, todos que estão nessa sala aqui vão chegar. Todos vão chegar. Agora, se manter, manter essa empresa aberta, funcionando, é outra questão. Né? Porque vocês têm que estar aqui, ó, todo o TPS aprendendo. Todo o TPS aprendendo. Estão pegando a visão?
Sim. Sim!
Vamos lá. Lealdade, isso aqui é fatal no nosso negócio. Lealdade ao seu líder. Você tem que ser leal, estamos juntos. Até o final. Até o final. Até dar certo. Tamo junto, leal ao seu líder, leal à sua equipe. Né? Você tem que ser leal, lealdade é o ponto principal desse negócio. Respeito pelos líderes. Tem gente que não gosta do líder dele, mas tem que respeitar. Ainda mais que foi ele que trouxe você para o negócio. Por quê? Mesmo você não gostando dele, o interesse dele é que você cresça, sim ou sim?
Sim. Sim.
Se você crescer, ele cresce. Você tem que respeitar o seu líder. Não importa, isso tem que existir. Fazer sacrifícios. E não é pouco, é muito. Vou usar mais um exemplo. Sacrifício a gente faz toda hora, né? Mesmo sendo imperial. A gente paga o preço toda hora. Né? Vou usar um exemplo porque eu estou aqui na cidade de vocês, em Curitiba. Quando eu entrei no projeto, era falta de tudo. Era só tradições. A minha equipe só queria 19, 18, 28, 19, 28, 62.
63.
Só que lá em São Gonçalo só existia uma franquia. E não tinha. O cara não investia bacana naquela franquia. Essa é a realidade. Só que aqui na franquia dos meus líderes tinha. Só que eles queriam montar o combo deles com esses produtos que vendiam mais, para eles ficar mais fácil da equipe deles vender. Sabe o que eu fazia? Eu pegava meu carrinho e vinha aqui buscar os kits deles. E vinha não era uma vez não, eu vinha toda hora. Hoje tem franquia em todo quanto lugar e as pessoas ficam reclamando que não tem produto, que falta, porque hoje não tem como faltar nada. Hoje não tem falta. Hoje não tem falta. Então, eu estou dando um exemplo para vocês do que é fazer sacrifício. Eu fiz muito, faço até hoje. Se eu tiver que vir aqui buscar produto de novo, eu venho. E venho rindo. Eu vinha na estrada viajando, né? Hoje eu vim aqui com mais prazer, né? Cara, é muito louco esse negócio. Eu vinha pela cidade, pela estrada, assim, vendo aquelas luzinhas acesas. Porque eu tinha que vir à noite, porque eu trabalhava no tradicional, né? Eu vinha à noite, desligia a madrugada toda, pegava os produtos, ainda tinha uma mentoria com eles, eu ia em algum evento, na outra noite eu ia, ainda faltava um dia de serviço. Ainda faltava um dia de serviço, quando o risco de ser mandado embora. Eu só fui aloprado no tradicional depois que eu conheci o Rinodê, doideira? Porque eu sabia onde eu podia chegar, eu já tinha certeza que eu ia chegar. Eu já tinha certeza. Tem que ter isso aqui, ó, atitude. O líder tem que ter atitude mesmo. Tem que pegar, botar a mão na massa, tem que fazer acontecer. É o líder que vai tomar conta do sistema, é o líder que vai montar o sistema, é o líder que vai montar a mesa de produto. No começo é tudo ele mesmo. Se ele não tiver atitude, não vai acontecer. Eu sou o cara que pega e monta o sistema. É ele que é o líder, é o cara que vai ganhar um pouquinho maior mesmo. É o cara que tem atitude. O cara que corre da raia vai ficar para trás. Na nossa cidade é assim, eu sei que não é diferente aqui, e aonde eu passo, eu sei que não é diferente. Os grandes pins meteram a mão na massa. Só que a gente aprendeu que é assim, e a gente ensina para vocês, que vocês têm que fazer. Eu tenho sistema em muitas cidades, Samuel tem sistema em muitas cidades. Esses líderes aqui, eu já sei que tem sistema em muitas cidades, e vai acontecer com vocês. Mas primeiro vocês têm que fazer. Vocês têm que ter atitude, têm que ter a coragem de meter a mão na massa, têm que ter que fazer mesmo. Ah, eu não sei, pede ajuda, se apresenta, se oferece, né? O que está precisando? O que está precisando? Se oferece, isso é ter atitude. Confiança. Você tem que ter confiança que você pode. É difícil no começo? É difícil. Mas são as habilidades que você tem que adquirir. Você tem que vencer essas barreiras. Você tem que ter confiança em você mesmo. Se você não tiver confiança em você, confia no seu líder. Pede ajuda. Se ele está dizendo para você que você vai conseguir, que é assim mesmo, ó, vai gaguejando, segura o microfone tremendo. Né? É assim mesmo. Não consegue ficar em pé, bota uma cadeira, faz sentado. É desse jeito. Confia. Ele fala assim, sempre vai dar certo. No final vai dar certo. Se não deu certo, porque ainda não chegou no final. Confia. Você tem que ter confiança. Sistema é o segredo de tudo. Né? Eu já expliquei para vocês como que eu fiz para crescer. Botou no máximo de pessoas no dia de hoje. Você vai saber o crescimento, o tamanho da sua equipe é no dia do treinamento, é no dia do TPS. Quantas pessoas no seu time você consegue colocar aqui? Eu tenho certeza que quem consegue colocar 50 pessoas aqui no TPS, ele confirma o diamante dele todo mês. Quer confirmar seu diamante todo mês? Ganhar de 5 a 10 mil? Bota 50 pessoas sentadas aqui. Bota 50 pessoas sentadas que você consegue é números. É 50 pessoas na sua equipe trabalhando. Quando eu botei 200, as coisas conseguiram acontecer para mim. Quando eu comecei a botar 200, eu virei triplo diamante. Comecei a ficar rico desse negócio. É números. Eu já estou deixando para vocês, estou dando a dica para vocês. É só vocês fazerem todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Botar a meta para vocês, aumentar a equipe de vocês, ensinar a equipe de vocês. Honestidade, isso conta muito. Né? Não tem como você ser um líder desonesto, ninguém vai te seguir. Ninguém vai querer ficar perto de você. Não vou nem falar muito sobre isso. Né? Vocês já entenderam. Vocês têm que ser honestos com vocês mesmos, com a equipe de vocês. Perseverança. Porque o nosso negócio tem que ter muito, tem que ser muito perseverante mesmo. Muito. Tem que perseverar. Porque o nosso negócio não é fácil. É difícil. Mas é possível de todo mundo conquistar, de todo mundo conseguir. Ah, isso aqui é bom demais. Né? Isso aqui é um dos grandes segredos do nosso negócio. Promoção. Vocês têm que saber promover. Você sabia colocar. Eu ensinei a vocês, né? Eu estou ajudando todos os líderes aqui. Sim ou sim?
Sim!
Todo mundo aqui vai trazer gente diferente. Todo mundo, pelo menos aqui, ó, se aqui tem 100 pessoas, vai ter que ter 200 no próximo. Por quê? Do jeito que eu falei para vocês, só cresce trazendo mais um todos os eventos. Você tem que ter habilidade para não promover. Né? Você tem que vender. Não é só dar um ingresso e falar assim, eu quero você lá. Ela não vai. Você pega o ingresso e fala assim, você lembra quando você entrou? Lembra do seu primeiro sonho? Que você falou que você ia conquistar? O que você ia dar para sua família? Aquele colégio que você falou que através desse projeto você ia dar para o seu filho? Toma esse ingresso. Vamos juntos, vamos aprender a conseguir esse colégio. A conseguir pagar essa conta de luz em dia. A conseguir ir para essa viagem que a gente falou que ia fazer junto de cruzeiro. Toma esse ingresso. É assim que você faz. É assim que você promove. Não é botar no zap, não. Ó, tô com 10 ingressos aqui, quem quer? Não existe isso. Não vai, vai ficar com os 10 ingressos encalhados. É pegar aquele dedinho, tocar a campainha, ir lá e promover mesmo. Duvido se você fizer isso, você pegar 50 ingressos e você não passa. Só que não quer ter trabalho, tá com preguiça, vai ficar procrastinando. Não vai acontecer. É trabalho, muito trabalho. Acordar 7 horas da manhã e até a hora que o olho conseguir ficar aberto. Isso é o trabalho de Rinodê. Porque as pessoas falam para mim assim, ah, se eu vivo 100% Rinodê. Eu falei, mentira. Mas como assim? Vou te provar agora. Que horas você acorda? 9 horas, já não está 100%. Porque para trabalhar é 7 horas. Já tem coisa de errado. O tradicional é 7 horas, já acorda. Então já tem alguma coisa de errado, não é 100%. Ah, Wallace, nem todo mundo começa a fazer reunião de manhã. Lógico que não. vai fazer um exercício físico, vai ler um livro, vai ver um vídeo. De manhã a gente não passa plano, mas a gente está trabalhando a nossa mente e o nosso corpo. Aí está fazendo 100%. Porque não adianta. Você vai precisar de uma mente boa, de um corpo bom, né, de uma postura boa. Então você resolve na parte da manhã, é para isso que você trabalha. Isso é fazer 100%. E fazer o máximo de reuniões. Todos os dias. Porque a pessoa fala assim: ah, eu estou no tradicional, eu vou sair e agora eu vou trabalhar por 100%. Essa pessoa morre no dia seguinte. Por quê? Ela não trabalha, não tem mais aquele dinheiro do tradicional, ela não consegue ganhar dinheiro aqui nem lá. Ela fala que reunião não funciona e para de fazer o negócio. Quando fala isso para mim, eu falei: ó, continua no seu. Não larga. À noite e final de semana. Quando você for um diamante e já tiver uma grande equipe, aí você pensa: o que você faz? Eu oriento todo mundo dessa forma. Porque eu sei que vai ficar pelo caminho. Porque ainda não tem aquela mentalidade, ainda não está formada de empresário, de empreendedor. Né? Que acha que vai ficar rico da noite para o dia. Não vai. Não consultar pelas lives. Isso aqui é triste, isso aqui. Só quem está interessado no seu sucesso é a sua liderança, é a pessoa de cima, é a pessoa que te trouxe para o negócio. E você vai perguntar um vizinho, vai perguntar um morto. Eu vejo aqueles mortos tudo lá no grupinho. Os negativos, tudo lá. Aqueles que não confiam, tudo lá reunido. Eu não sei se acontece isso aqui. Quando eu chego lá, eu olho assim, sou morto. É assim mesmo, tá ruim pra mim, tá ruim pra mim, tá ruim pra mim. Só os mortos. E os outros bombando aqui, batendo meta, vendendo, ganhando dinheiro, trocando de pino. Por que eles não chegam aqui, se reunir aqui? É aqui que tem que vir na fogueira. Só que não se atrai. Né? Eles se atraem, os negativos se atraem. Aí ficam lá. É, esse mês eu não confirmei. O outro, esse mês também não confirmei. Eles têm o prazer de escutar isso. Vem pra cá. Ah, esse mês eu não confirmei. Não, eu vou trocar de PIN. Então, o que você está fazendo? Me ensina. Me ajuda. Me dá uma dica para me melhorar, que eu também quero. Eu não posso ficar nessa situação. Não, porque é muito trabalho. Aí vem pro grupo de cá. Não é assim mesmo, tá ruim, tem muita gente. Todo mundo já conhece o Rio dele. Esse negócio não dá certo. Aí vai só morrendo. Só vai morrendo, só vai morrendo, só vai morrendo. Não existe, cara. É aqui. É sempre falando coisas boas. Né? É sempre falando com o seu líder. Qual o maior interessado no seu crescimento? É o seu líder. Vai se consultar com ele. Não estou conseguindo confirmar. Vamos ver aqui o que você está fazendo de errado. Vamos fazer um planejamento. Vou te ensinar a melhorar isso aqui. Faz isso aqui, faz isso aqui. O seu líder vai te falar coisa boa. Ele não vai falar que é assim mesmo, não. Ele não vai falar para você que está ruim, não. Ele vai mostrar para você que o caminho é esse e vai te ensinar a crescer. Está com dificuldade? Procura seu líder. Não procura as pessoas do seu lado, não. Vocês estão entendendo?
Sim.
O mais interessado no seu crescimento são os seus filhos. Estamos ficando por aqui. Eu vou preparei uma mensagem para vocês para a gente encerrar, né? Queria que colocasse um vídeo para a gente. Bora lá.
Tudo se faz no seu olhar.